Boa noite, meu povo. Nessa câmera aqui, hein? Olha naquela. Naquela, pegadinha do malandro. Agora tá no meio.
Agora tá no meio, agora tá certo.
E aí, galera, boa noite. Estamos aqui para mais um The Nerds Podcast na segunda-feira. Faz tempo que a gente não faz segunda, né?
Verdade.
Segundou.
Faz tempo.
Segundou, mas estamos aqui mais uma vez.
E o Caio foi pro outro bloquinho? Foi. É. Segunda-feira, depois do carnaval, ele conseguiu um bloquinho, cara.
É. Incrível, mas acontece, né? Tá feliz.
Tá se divertindo.
Tá, é a folia, né?
É isso aí, brasileiro gosta de carnaval, né? E nós estamos aqui pro prometido podcast de Godzilla e Kong Novo Império, esse filme tão aguardado que a gente posta vários vídeos no nosso canal e todos bombam. Eu perguntei pro Eric esse motivo, por que tá bombando tanto Godzilla e Kong, Eric?
Cara, não sei.
É isso que a galera tá muito ansiosa,
é impressionante.
Mas assim, quando eu vi os trailers, eu tô animado. Eu não
pois
sei por
é,
quê,
né?
Mas
o
eu tô animado.
O Apollo é o único que vai contra tudo que eu falei, mas eu acho que esse trailer é melhor do que o do Deadpool 3.
Eles são muito diferentes. Não, com
são
certeza.
Eles são muito diferentes.
Eu falei que o do Deadpool me hypou. Não falei que era melhor, eu falei que me hypou mais. Mas como o trailer, o Godzilla 2, né? O Kong Godzilla 2... funciona melhor. Ele é um filme que te deixa com mais vontade de ver porque tem mais cenas ali do filme, né?
É, sim.
Tem mais, você entende mais um enredo do filme. Uhum. O Deadpool é mais pelo hype de tipo, pô, você assistiu o filme Deadpool, multiverso.
Vocês acham que entregaram muita coisa? O trailer?
Ah,
dois,
eu
né?
acho que entregou.
Pô, juntando com o primeiro, acho que sim.
Eu entendi o filme todo ali. E com os vazamentos, né? Que a gente leu.
Sim, sim.
Porque ele confirmou muito o vazamento.
Confirmou.
Então.
Sim.
Os
e outra,
que não confirmou, tá confirmado.
Quando
também.
Tem no trailer, mano, é as cenas de luta mesmo que vão acontecer. No primeiro. Todas as cenas de luta estavam no trailer.
É verdade.
Sim. E nisso vai ser a mesma coisa. É. Então, provavelmente, tudo que a gente viu nos trailers são as cenas mais incríveis que a gente vai ver no filme. Tá
é, as únicas que não
estavam... Porém, elas vão ser um pouquinho mais longas.
Com certeza, bem mais longas, eu acho.
As únicas que não estavam no outro trailer do Godzilla vs. Kong era do Mechagodzilla, né?
Não, o Mechagodzilla chegou a aparecer.
Mas bem... Não, o Mechagodzilla
apareceu.
Eu lembro
que tinha um trailer japonês, não teve? Umas paradas assim.
Mas a luta com o Mechagodzilla
não
teve cena.
Ah, com o Mecha não teve cena. Se teve, eu não me lembro, pelo menos.
É.
Faz muito tempo.
É, eles guardaram um pouco, né, pra tentar o segredo do Mechagodzilla. Mas será que nesse vai ter alguma coisa assim também? Shimu, né?
Mas Shimu já revelaram já.
E vazou a foto do Shimu, assim.
A cara dele.
E teve uma foto que vazou, que tá o Scarquinho montado no Shimu.
É, cara, isso daí... Tanto, acho que isso foi antes do lançamento do primeiro trailer, não foi?
Foi depois do lançamento do primeiro.
Depois do primeiro trailer.
É.
E, cara, tipo, porra, nesse segundo, eu acho que já era pra ter mostrado o bichão mesmo. Ele apareceu.
Mostrou o olho dele, né?
É, o olho, dava pra ver ele em... Se a gente for pausando o trailer, a gente consegue ver algumas cenas dele lá aparecendo. Só que não tá, tipo, a imagem predominante ele lá em cena. Não tá. E deveria. Pô, porque já apareceu.
Porque eu acho que essa era pra ser a grande surpresa, assim, como foi o Mega Godzilla, tá ligado?
É.
Pra mostrar que, tipo assim, a gente tá achando que é só o Scar King, mas não, tem um outro titã que é um muito mais poderoso que o Scar King dominou.
É,
então
isso daí.
Essa parada,
isso aí é coisa porque... Pô, ele nitidamente, o Shimu nitidamente, ele é mais poderoso que o Scar King. Porque ele...
Foi dominado
por ele. O que, que será que aconteceu? Tem muita coisa aí,
o Scar King pode ter um poder ali de dominar titãs, né? Porque ele escravizou uns titãs ali.
Pois é. Todos os gorilas gigantes são escravos dele.
Aqueles gorilas que apareceram no trailer são do mesmo tamanho do Kong?
São do mesmo tamanho do Kong.
Tem uma cena que mostra o Kong do lado deles
Sim,
ali,
é
né?
Sim, é igual. São basicamente igual. E, tipo, é bizarro como aquele lugar é grande, né, cara?
Gigantesco.
Porque aquilo, o local onde ele aparece, cheio de lava e tal, possivelmente é uma prisão. Cara, que negócio assim gigantesco. Porque foi em Hong Kong que rolou a batalha do Godzilla versus o Kong.
É.
E, pô, era nitidamente muito grande. Eu acho que eles têm, cada um... De 120 a 150 metros.
Eu acho que sim, é 120 metros. Eu acho que o Kong era 140 no Godzilla vs. Kong.
Deve ter crescido uns 10, talvez.
Daquele filme pra cá?
É, talvez.
É porque eu vi que ele cresceu bastante do Kong da Caveira pro Godzilla vs. Kong.
Muito absurdo. É porque ele falava que ele era criança, né? No primeiro
sim,
ainda.
É, exato.
Disso, no Ilha da Caveira.
E os kaijus, eles crescem ao longo da vida toda ou tem um momento que eles param?
Cara, muito interessante isso. Você quer fazer depois do spot que a gente tem que falar aqui?
Ah,
porque
essa daí
é muito... Mano, é muito bom.
Já veio
um
corte
não,
no TikTok.
Porque isso daí é muito... Isso é um corte,
corte
muito
rápido.
Bom.
Tá bom,
corte
então rápido. A gente grava
corte rápido,
daqui a
faca.
Beleza, faz o spot aí, rapaz.
Ó, gente, é o seguinte. Só pra lembrar aqui pra vocês rapidinho que tá rolando o Crunchyroll Anime Awards. A votação já foi encerrada, tá? É uma premiação a maior do mundo sobre animes pra... apreciarmos essa indústria maravilhosa que tanto nos traz alegria, né? E a Crunchyroll tem essa premiação incrível que vai rolar a cerimônia, a grande cerimônia de premiação, no dia 2 de março de 2024. Lá no Japão começa às 19 horas, aqui no Brasil, segundo o horário de Brasília, vai ser equivalente aí mais ou menos às 6 da manhã. Beleza? Só pra avisar aqui que o The Nerds tá participando diretamente disso. Tamo cobrindo basicamente aqui o evento, né? A gente já falou quando tava tendo a votação. Sim. A gente votou, inclusive. Cada um votou no seu anime favorito aqui. São 25 categorias, cara. Vai ser muito bacana de assistir isso. Vocês não podem perder. Então já anota aí na agenda, beleza? Link na descrição aqui do Instagram.
É, do Instagram da Crunchyroll, pra vocês seguirem lá e ficarem por dentro da premiação, que lá vai ter uma cobertura em tempo real do que estiver rolando, vai ser transmitido também, e aí você pode torcer pelos seus animes favoritos, ver quem vai ganhar, vai
Jujutsu,
ser...
Jujutsu, Demon Slayer!
É, vou torcer pelo Jujutsu, bastante, cara.
Tem muita coisa. Mas é isso, recado dado.
É isso. Bora, então agora de novo, Eric.
Tá bom.
Eric. O que quero ver? Assim, Eric.
Não, palmas pra essa atuação, por favor.
Por favor.
Ah, mas Eric. Você quebrou. Eric. Eu pensei em tudo.
Não, mas vai de novo.
Agora
você
não
consegue,
vai ser.
Não,
você consegue, cara.
Será?
É só. Como é que é?
Questão de autoestima.
Questão de autoestima.
Tá bom. Eric, os kaijus crescem ao longo de sua vida toda? Como que funciona a anatomia dos kaijus?
O Godzilla, eu vou usar o exemplo dele, porque ele é o mais diferente de todos.
Sim.
Primeira vez que o Godzilla apareceu para a humanidade foi em 1954. Logo após o ataque de Hiroshima e Nagasaki. Aconteceu isso. Ele foi encontrado pela Organização da Monarca. Ele apareceu pelos humanos, pelo menos para a Organização da Monarca, pela primeira vez ali. O que que eles fizeram? Pô, é um bichão gigantesco.
Gigante.
Vamos matar ele, né? Por que não?
É, por que não?
Eles usaram a maior arma que tinha. Isso daí a gente vê tudo na série da Monarca. Eles usaram uma bomba atômica mais poderosa do que foram atingidas em Hiroshima e Nagasaki. Foram disparadas lá. Todo mundo achou que o Godzilla morreu. Todo mundo achou. O Godzilla, nessa época, em 54, ele tinha... aproximadamente o tamanho que ele teve quando ele teve a primeira aparição dele lá no primeiro filme original da Toho, que era uns 54 metros, algo assim do gênero.
Era um filhote ainda.
Ele era um filhote, filhotinho, quando ele apareceu pela primeira vez. Quando essa bomba foi disparada, todo mundo achou que ele morreu. Porém, ele não morreu. Ele volta a aparecer e, quando ele volta a aparecer, ele já tá maior. Ele já cresce. E aí, existe um negócio muito interessante. Por quê? 54 foi a primeira vez que ele apareceu para a Organização Monarca. Quando ele volta a aparecer, é no dia G, 2014, quando ele aparece lá. Basicamente, triplicou de tamanho. Porque, cara, isso foi um período curto de tempo. Como é que ele cresceu nesse período curto de tempo? Porque ele foi atingido por radiação, doses de radiação muito grande. A gente tem outros membros da espécie do Godzilla que já apareceram dentro do universo, do MonsterVerse, só que não é maior do que ele. Por quê? Porque ele teve um artifício fora. Não foi apenas a idade, o tempo. Porque ele pode muito bem crescer apenas com o tempo. Vai passando... O Kong cresceu apenas com o tempo. O Kong não se alimenta de radiação. Se alimenta de peixe, animais, frutas. Só que o Godzilla, ele tem esse extra dele. Porque quanto mais radiação tu vai jogando pra ele, mais radiação, ele mais vai
poderoso,
crescendo.
Né?
Poderoso e aumentando, consequentemente, de tamanho. Então, tipo, no caso do Godzilla, quanto mais energia tu dá pra ele... mais poderoso e até maior ele vai ficando.
Sim, entendi.
Cara, isso daí...
Tipo, mas então o crescimento não tá ligado com a idade dele, não é igual criaturas normais que na fase adulta chegam até um ponto e param de crescer.
Ele não tem um limite.
Ele não tem um limite. Aparentemente, ele não tem um limite. Existe um... A Terra Oca, ela é feita de camadas. A gente viu isso igual ogros. Ogros são feitos de camadas.
Cebolas.
Cebolas. A Terra Oca, ela é feita de camadas.
Sim.
Uma delas se chama Ex-Mundi e funciona basicamente como o reino quântico.
Sim.
A camada do reino quântico. Tem uma camada na qual tu consegue viajar pelo tempo, tem uma camada na qual tu fica lá de boa e tem uma camada lá que se tu ficar 5 minutos aqui na superfície, se passou 5 anos.
Mexe com a relatividade,
né? Exatamente. Lá existe o Ex-Mundi. E teve até um grupo de pessoas que ficou presa lá. Ficou 20 minutos. 20, 15 minutos preso no Ex-Mundi. Quando eles voltaram, se passou... 5 anos, 2 anos.
Essa camada... Não assisti a série.
Uhum.
Mas essa camada fica mais próxima do núcleo da Terra?
Cara, eu acredito...
Tem alguma relação com isso?
É porque não existe o núcleo da Terra, né? É o Sol.
É o Sol dentro da Terra Oca.
É um Sol dentro da Terra Oca, sim.
É, porque se estivesse perto do núcleo, como o núcleo é mais denso, talvez ele distorcesse...
É um objeto supermassivo, né?
O tempo, a gravidade, e aí distorceria o tempo, né? Enfim, mas...
Outra parada que a gente tem também é que... Eu não sei se faz ligação com o Monster... Acredito que não faça ligação com o MonsterVerse, tá? Só que o Godzilla Earth, ele fica gigantesco...
Fica gigantesco.
Por causa da radiação, não é? Que tem o mundo, ele acaba sendo devastado.
Cara, é impressionante, porque no...
E aí a galera sai do planeta.
É.
E aí ele fica sendo...
No Godzilla Earth, o que acontece? Em todos os casos, é a gente que se adapta ao meio ambiente que estamos.
Sim.
O meio ambiente se adaptou ao Godzilla.
O ambiente se adapta a ele.
Começou, ó, todas as criaturas de lá, elas começaram a mudar pra aparências parecidas com a do Godzilla Earth. Porque, cara, tipo, ele era o rei soberano de todo o planeta. Então, tipo, a vegetação, os animais, tudo ficou com a aparência dele. Porque, cara, de tão impressionante que ele era.
Ele dominou a terra de um...
Cara, ele matou todos os kaijus. Todos Caraca. Os kaijus ele matou que tava lá, cara. Godzilla
Fernando. Mas e os outros kaijus, assim, por exemplo, o próprio Kong, ele cresce pela vida toda? Tem informação sobre isso?
O Kong, cara, eu acredito que a espécie do Kong deve morrer pela idade.
Pela idade,
pela
né?
Pela idade. Apesar de que o Scar King, que é o vilão que vai estar dentro desse próximo filme, Godzilla e Kong Novo Império, cara, ele parece que tá desde a Guerra dos Titãs, que é mencionada desde sempre dentro do MonsterVerse. Desde 2014, quando apareceu, eu falo, ó, rolou uma guerra com os antepassados do Kong e do Godzilla. Que é falando que, na verdade, a espécie do Godzilla lutou contra a espécie do Kong. Sim. Isso realmente rolou. E o Scar King ficou preso todo esse tempo. Talvez até mesmo pelo próprio Godzilla.
Uhum.
Então, cara, difícil... Caralho.
Alguém tá furando.
Alguém tá furando o negócio aqui. Então, tipo, não se sabe até quanto eles podem viver. Mas, porra, se ele existe desde aquela época.
Ele é bem velho.
Porra, ele é muito velho, cara.
Porque essa
muito.
Guerra, ela deve ter rolado antes mesmo de ter a civilização que se conhece hoje em dia, né?
Sim, sim. O Apollo,
milhares
ele chegou...
Milhares de anos atrás.
O Apollo, ele chegou a ler um roteiro logo quando a gente teve o primeiro teaser, na qual eu explicava um pouquinho sobre esse vilão. E ele chega a falar que o Scar King era tão bondoso quanto Kong. E que,
no passado.
No
dele.
Passado, lógico. No passado.
Se tiver um flashback do Scar King.
Mano, seria louco demais. Mas não, vai ser humanos contando a história, porque sempre é assim.
Uh-huh.
Sempre é humanos contando a história.
Ah, não tem que ter um narrador, tem que só mostrar.
É.
Só mostra. Sem narração.
É. Eu acho que esse talvez já teria já algumas cenas no trailer se tivesse esses flashbacks.
É verdade.
É. Aí, tipo, mano, então acho que eram protetores da natureza naquele tempo. Eu separei um roteiro aí, o Apollo vai dar uma lida aqui pra gente. Esse roteiro, pessoal, interessante dele é que ele saiu antes desse segundo trailer. Então já tem algumas coisas que se conectam com ele. A gente pode comentar um pouquinho sobre o trailer ou vai lendo o roteiro.
Vazou
e vai...
onde esse roteiro?
Esse roteiro ele apareceu na maior comunidade do Reddit do MonsterVerse que tem.
Ah, entendi.
Todos os roteiros que têm a maior credibilidade aí saem por lá. Uhum. Então, tanto é que o primeiro que a gente trouxe foi disso daí também, foi lá dessa comunidade do Reddit. Então, cara, fica nessa. Tipo...
E os trailers confirmaram tudo, né?
E os trailers confirmaram tudo, cara.
É, quando vazaram esses roteiros aí, diziam o nome do vilão, que era Scar King.
Verdade.
Falava do Shimu e tal.
Falava do chicote dele da Kaiser Serpente.
Ele ter escravizado os outros primatas.
Sim,
também.
Sim. Eu acho que ele chega a comentar... Aí ele chega a comentar um pouquinho dessa história do Scar King, que era tão bondoso quanto o Kong, que protegeu a humanidade.
Também, do filho do Kong.
O filho do Kong.
O suco.
O suco, exatamente. E
é
aí
o
tinha
suco. Cuidado.
Fez amor com o suco.
É, quando o suco crescer e tiver uma pretendente,
em inglês
né?
Ele chama Juice?
Não, acho que é suco mesmo com K.
É, suco com K. Eu acho que é.
É suco
achei que era
mesmo.
Traduzido. Achei que ele era Juice.
Mas seria impressionante se fosse.
Seria legal,
então,
seria legal.
Então virou Juice, não pode ter só o Juice.
Vocês querem comentar de algumas cenas específicas do trailer? Ou a gente vai lendo o roteiro e aí vai pontuando com cenas que a gente lembra do trailer?
Eu acho que pode ser ler o roteiro e encaixar no trailer,
Vamos lá, então. Antes de falar do trailer, antes de sair esse trailer, a gente teve dois spots. Um que confirma aquele roteiro que a gente chegou a comentar o primeiro, que... O Godzilla, ele estaria lutando contra um kaiju em Roma.
Uhum.
Ele,
tem a cena.
Exato. E aí a gente teve um spot de um trailer japonês. É exatamente o mesmo trailer do que o trailer 1. Só que aí tem um spot finalzinho, que é o Godzilla dentro do Coliseu em Roma.
É da hora essa cena.
Então
cara,
ele aparece lá e ele tá normal. Ele não tá...
Rosa ainda.
Não tá rosa e nem daquela forma sobrecarregada que ele aparece tá depois. E o Kong depois teve uma outra, que é a primeira vez que o Kong vai colocando aquela manopla amarela dele.
Ah, sim.
Isso daí, ele já na Terra Oca. E legal que aquele povo da Terra Oca aparece lá, todo mundo olhando o Kong levantar a manopla e tal. Muito Thanos, tá ligado?
Por que o povo da Terra Oca, eles não evoluem tanto quanto os Titãs?
Como assim não evolui tanto?
Eles não ficam gigantescos também, né? Pela radiação. Não afeta a anatomia humana, eles continuam humanos.
Eles são os Iwi, o povo da Terra Oca. E, até onde eu sei, eles são os mesmos que estavam dentro da Ilha da Caveira. Então, eles são até mais avançados do que os seres humanos de quesito...
Eles não precisam falar,
eles
né?
Eles não precisam nem falar.
Não precisa de coisas, não precisa de nada.
Então... Mas e por que fisicamente não mexe com eles?
É, eu falo que é porque eles ficam gigantescos.
Porque como fosse um Ramon Dino, né?
Sim,
você queria, tipo, por que não,
né? Mas é isso.
Por que
você
não?
Fala assim, mano, vamos entrar na Terra Oca. Imagina um monte de Ramon Dino
lá chegando.
Ramon Dino é o mais fraco de lá dentro, tá ligado, mano? Então, tipo assim, eu realmente imaginaria assim.
Entendi.
Aí imagina lá, o Ronnie Coleman, o
caralho, só os caras.
Pegando qual o segredo? A radiação.
Jake
Cutler chegando lá. Mano, não sei, eu só sei que eles... Tipo, eu acho que eles têm esse conhecimento, pô, eles não precisam nem se comunicar, velho.
Não, mas assim, a radiação afeta o corpo humano, como é que eles conseguem viver lá, primeiramente, né? É uma pergunta.
Cara, isso é muito... Isso é realmente, porque lá no Godzilla...
Porque lá dentro da Terra, sim, nessa parte, a radiação é maior do que
sem dúvida, fora, né? Sem dúvida.
Então, eles vivem lá de boa, não pegam uma doença?
É, até no Godzilla Rei dos Monstros, aparece que ele, quando o Serizawa vai lá levar aquela bomba nuclear pra explodir o Godzilla...
Foi essa do Ramonzinho, foi
boa. Essa foi legal,
Tô lembrando agora. Porque a gente fala que o Acre é a Terra Oca, né? Tem dinossauro lá.
É uma entrada.
Foi muito boa, velho.
Não podem saber. Quando o Serizawa entra lá pra explodir a bomba no Godzilla... A gente vê várias estruturas, tipo, criadas, sim, e tal. Sim. Então, tipo, e aquele lugar, mano, era fervendo de radiação.
Não, cara. Aquela parte do... Onde era o lugar que o Godzilla descansava.
O templo dele.
Eles criaram na época que não era inundado, né? Então viviam toda a civilização lá mesmo. Uhum. E é verdade, eles viviam de boa com a radiação. Esquisito,
e
né?
Detalhe, o planeta, muitas eras atrás, era repleto de radiação.
Sim,
então,
sim.
Tanto no mundo real, gente.
Talvez nesse universo do Monsterverse, a radiação não afete os seres humanos.
Afeta, porra. Até quando eles estão levando...
Mesmo, o
Serizawa ia morrer.
É verdade, não faz sentido. Furo no roteiro do Monsterverse.
Pô, mais um.
Nossa.
Também os caras querendo achar sentido no bagulho de dois irmãos gigantes.
Radiação, bagulho doideira, velho.
É, eu só quero ver os caras saindo na porrada.
Então, vamos lá.
Vamos nos roteiros, então?
E aí, vamos lá.
Roteiro vazado aqui, hein, galera. Seguinte. Primeira parte aqui. Scylla ataca Roma durante os créditos iniciais, chamando a atenção de Godzilla, que chega para combatê-la. Depois de uma breve luta, Godzilla derruba de costas e quando ela começa a envolver seus tentáculos em torno dele, Godzilla dispara seu sopro atômico em seu rosto até que ela exploda. Depois de derrotá-la, Godzilla descansa no Coliseu Romano.
Ó, essa parte é legal. Essa Scylla, Scylla, como fala, é um titã aracnídeo que ele aparece. Não é aquele mesmo titã que chega a aparecer... Acho que em Godzilla Rei dos Monstros...
Talvez no Godzilla 1, eu acho.
Não, aquele é o Muto.
Ah,
esse
tá.
Esse é o Muto, não é o mesmo. Esse daí, ela... Acho que ele chega a lutar contra ela na revista Godzilla Dominion. A gente chega a ver, no próprio trailer 1, lá em Roma, a gente até vê uma bandeira do Brasil nessa parte, e aí um negócio esmagando um cara, uma garra. Aquilo, possivelmente, esse titã.
É um dos tentáculos dele.
É, um dos tentáculos dela, né? Dele amassando. Feminina. Isso. Uhum. Então, essa vai ser a primeira luta que vai acontecer.
Ela tem aparência de polvo?
É
um polvo meio aranha, né?
Um polvo meio aranha.
É meio aracnídeo mesmo, como o Eric falou.
Um aracnídeo.
Umas perninhas, assim, pontudas.
É.
E ela é tão grande quanto o Godzilla?
Acho que é um pouquinho maior até, né? Ou não?
Em quesito de proporção não me lembro, não. Acho que não deve ser tanto. É grande. Pô, um titã, né?
Tá, seguindo aqui o roteiro. Kong perde um dente que é substituído por um implante dentário de prata feito pelo personagem de Dan Steven, o Trapper.
Cara, isso daí é muito coisa, porque o Kong do MonsterVerse, ele tá muito mimado, mano.
É verdade.
Ele tá muito mimado, mano. Tá bem no telinha. Desde o primeiro filme, por quê? Porque ele tava já naquela cápsula da Ilha da Caveira, tá ligado?
Kong,
ele já tava lá. E, tipo, de boa e tal.
Na casinha agora dele. Ele virou um pet, né, mano?
Virou um pet. Mano, verdade, virou um pet. Tanto é que depois, mais pra frente, tem uma cena bem engraçada que o Apollo vai ler no roteiro. Só que ele falou de um dente. Esse roteiro é bom deixar claro, pessoal, que ele saiu 5 dias antes do trailer. Então, foi só nesse trailer 2 que a gente teve um dente de prata do Kong vindo aparecer. Tem ele aparecendo, mostrando um...
E tem uma cena também no final do trailer, não sei se é jogo de câmera e tal, que o Kong dá um soco no Scar King... Aí tem um dente gigantesco voando do prédio.
Sim.
Eu entendi que era o dente do Scar King ali, né?
Uhum.
Mas talvez eles façam uma piadinha com isso. Tipo, na primeira luta o Kong perca o dente.
Uhum.
E aí, pra descontar, depois ele tira o dente do Scar King também.
Vamos continuar lendo que tem a resposta isso aí.
Tem a resposta? Vamos lá então. Doug faz uma participação especial tentando roubar o Wart Dog caçado por Kong. Temos uma sequência de Kong tentando tirá-lo de sua boca.
O Titanus Doug que fala é o titã que muita gente fala que é... É como se fosse a primeira forma do Godzilla.
É o Godzilla criança.
É o Godzilla criança. É o Baby Godzilla. Assim como vai ter o Suco, tem o Doug, que é o Baby Godzilla. Por quê? Porque, como eu falei...
Mas é igual aquele que tinha antigamente?
Não sei
Zoiudinho,
se é.
Assim. Seria legal.
Eu não sei se eles vão usar esse Doug pra ficar tipo, olha como o Godzilla cuida bem dele, igual o Kong vai cuidar do Suco. Não sei se vai ser. Acredito que não. Mas é legal, porque eu falei do que a gente já teve antepassados do Godzilla vindo aparecer. O primeiro deles, que aparece em Godzilla Aftershock, Dagon. Dagon aparece, acaba sendo morto pelo Muto Prime. E aí a gente tem o Godzilla aparecendo depois. Só que, além deles dois, tem outros. Tem agora o Doug. O Doug vindo aparecer.
Mas tem uma pergunta interessante agora. Como que o Godzilla se reproduz? Ele bota ovo?
Cara, o Godzilla, na verdade, é assexuado.
Não, mas...
ele consegue, ele consegue se reproduzir sozinho. Ele
mas
não precisa de um parceiro.
Ele bota um ovo e não precisa de parceiro.
Ele não precisa de parceiro. Ele acredito que sim. Ovo. Bota um ovo.
Aí nasce do ovo.
Nasce do ovo.
Tipo o monstro do lado.
Ele bota a hora que ele quiser?
Porra, tipo... natureza sentindo.
Porra, mas até agora não botou?
Será que não botou?
Será que não?
Aí que abre a brecha. Será que a gente tem outros membros da espécie do Godzilla existindo? Por quê? Porque tem o Doug. Será que quem gerou o Doug foi o Godzilla? Ou foi outros membros da espécie do Godzilla?
Se o Doug for um neto do Godzilla.
Quem gerou ele foi Dagon, então, no caso. Algo
filho
assim.
Do Godzilla.
Pode ser também.
Mas se Dagon, filho do Godzilla, nunca apareceu assim no MonsterVerse?
Apareceu. Em 2014, logo no começo do filme, aparece todo o esqueleto do Dagon.
Ah,
aparece todo ele
morreu.
Lá. Sim, tanto ele o morreu, o Muto Prime matou eles.
Ah, fiquei triste.
E aí,
agora.
Quando. Apareceu, morreu. E quando eles acabam encontrando aquele ovo do Muto.
Sim.
Que acabam levando lá pra aquela usina nuclear, que até acaba acontecendo a explosão e tal.
Ah.
E aí ataca e acaba surgindo o Muto.
Interessante.
Tá, vamos continuar aqui então. A antiga civilização de Eve, que vive nas profundezas da Terra Oca, tendo profetizado o retorno de antigos inimigos, começa a enviar sinais de socorro, que são captados por Gia e Monarca.
O Eve são a tribo. A tribo da Terra Oca que começa a enviar sinais por eles. A Monarca agora tá com uma sede lá na Terra Oca, como a gente viu lá no final de Godzilla vs. Kong. Então não deve ter sido tão difícil rastrear esses sinais.
E tem essa cena no trailer também, da Monarca recebendo alguns sinais.
Sim.
E eles até falam que isso não é um sinal, é um chamado pra guerra.
Pô,
eles
verdade.
Até falam isso, mas aí eu entendi que era do Scar King essa chamada, né?
Pode
mas
ser.
Talvez seja
do povo,
da Terra Oca avisando que o Scar King tá chegando, sei lá. Tem alguma coisa diferente lá e pedindo ajuda. Ou eles estão putos porque a Monarca invadiu o lugar deles, né? Que é a Terra Oca.
Eles estão pedindo socorro pra quem, então?
São duas teorias diferentes, na real. Uma que eles estão pedindo socorro e outra que eles estão revoltados. Mas eu acho que é a do socorro.
É que aqui no roteiro eu tô falando que é socorro.
É porque eles sabem que várias ameaças estão vindo, né?
Sim. Tá pedindo socorro.
Não sei.
Doutora Ilene...
Acho que é.
Doutora Ilene Andrews descobre um mural antigo que retrata a Guerra de Scar King e como Godzilla o deteve e selou eras atrás.
Pô, da hora.
Bem como o método de Shimu e Scar para controlá-la, seu chicote. Tá, ficou meio estranho essa parte, mas ok.
Não, mas basicamente, então, o Godzilla, ele selou não só Scar King como Shimu. Basicamente é o que dá a ideia.
Por isso, então, será que eles vão se unir? Todos contra
o
Godzilla.
Igual quando juntou o Kevin Levin e o Vilgax no Ben 10. Pô, é episódio, velho. Que episódio maravilhoso.
Porra, da hora isso daí.
Há também uma profecia de uma garota, Yui, da Ilha da Caveira, que é a Gia, que viria para reviver Mothra.
Mothra.
Reviver a Mothra.
A Mothra, ela...
confirmada no filme.
Ela morreu em Godzilla, Rei dos Monstros, quando o Ghidorah ataca ela.
Energia, mas vai reviver como? Ela não virou tipo uma
energia.
Uma energia, pó, né?
Pega o pó de novo e faz ela.
Sabe o que é interessante? Eles iam reviver a Mothra com base em outro titã. Um outro titã...
Vai fazer igual o Mechagodzilla.
Exatamente. É. Tipo, não assim, mas era um titã orgânico mesmo. Tipo,
Mechamothra.
Não, existia. Esse titã realmente existia. Só que o que aconteceu? Aconteceram, obviamente, várias sessões testes pra ver a recepção do público desse novo titã. Era um titã que ia substituir a Mothra. E odiaram esse titã. Caramba. Odiaram muito ele. E aí substituíram ele digitalmente pela própria Mothra.
Entendi.
Agora é a Mothra mesmo que vai voltar dentro desse filme.
Então ela vai estar no filme.
Isso daí acaba abrindo muita brecha. Por quê? Porque a gente vê no trailer... O que eu consegui reparar dessa nova transformação do Godzilla é que ele tá muito poucas ideias. Toda a cena que ele aparece, ele tá muito puto.
Ele tá puto, né? Que ele tá rosa.
Toda a cena...
Que cor merda.
Aí vai, eu vou destruir tudo também.
É.
Toda a cena, ele tá muito puto. Toda, que ele tá nesse modo rosa.
Cara, ele deve tá puto porque ele selou os malucos, né?
Aí o Alan Kong
separa todo... O Shimu fala, mano... Foi um rolê, velho. Era esses malucos, mano.
Tanto é que aparece o Godzilla ele lutando contra o Kong de novo.
É.
Tem a revanche, vai rolar a revanche. Aí, Team Kong ou Team Godzilla?
Cara, eu vou torcer pelo Kong ainda, né? Mas o Godzilla vai estar mais poderoso que no outro, então...
Não tem... Ele vai ter uma manopla agora, o Kong.
É.
Tem a
Mas
joia.
Acho que a luta não vai até o final, né? Porque eles vão ter que se unir também. Eles vão se matar.
Abre uma enquete aí pra galera. Quero saber de verdade o que, que eles acham.
Ah, o povo vai votar
no Godzilla. O Godzilla vai ganhar, pô. Você ganhou antes, por que vai ganhar agora?
O pessoal vota, é clubista, né? Vota
clubista vai ganhar aí.
É, porque eu lembro e antes Godzilla... do Godzilla vs Kong, tá. O pessoal votava mais no Kong.
Era mais dividido, né? Realmente.
Aí, pô, não, era pouco pro Godzilla, era bem pouco.
Aquele socão do... Hã? É, coloca aí Godzilla vs Kong, quem ganha?
É.
Godzilla ou Kong? Coloca aí na enquete.
Não é quem ganha, é quem você prefere. É porque quem ganha, tá meio óbvio ficar o Godzilla,
é,
né?
É, quem você prefere, é.
Acho que quem prefere é melhor.
Tá bom, então...
Porque, tipo assim, porra, não tem como. O Godzilla já não tava tão forte assim, deu um pau no Kong. Ele basicamente matou o Kong, velho.
É.
E olha que eu sou o Team Kong, velho.
O Kong morreu,
eu fiquei de cara vendo aquilo lá.
Não, o Kong foi muito humilhado, velho.
Ele só foi ressuscitado por uma nave que fez lá um...
Não, igual que eu acho que dele, tem uma véio. Cena aí, que o Paulo vai ler daqui a pouco, que é uma cena na qual o Kong, ele tipo... Véi, ele fica muito assustado com o Godzilla quando ele aparece dessa forma. Eu não me lembro se tem nesse tema, mas eu acho que tem.
Não, tem uma no trailer que ele fica assustado quando vê o Shibu, provavelmente.
Cara, isso daí é muito bizarro. Teve no próprio trailer o Godzilla, ele mordendo a cabeça do Shimu.
É.
Cara, só a cabeça do Shimu é o tronco todo do Godzilla. Ele realmente é o maior titã que existe no MonsterVerse, cara. O Shimu.
E como é que o Godzilla selou ele, será?
Parece, acho que o Apollo...
Porque o Godzilla era pequeno, provavelmente, né?
O Naruto, mano.
Selou dentro de uma criança escolhida muito tempo atrás. Foi isso, mano. Vamos continuar dando lenda aí. Daqui a pouco
a gente... mais ninguém menos do que The Rock.
The Rock. Selou dentro do The Rock. A rocha.
Em um rascunho, Godzilla é mostrado no mural derrotando King Ghidorah e Shimu. Oh. De pé sobre ele, vomitando vapor gelado no céu. A doutora Helene detalha, abre aspas, o corpo de Ghidorah foi sepultado no gelo por um titã gelado chamado Shimu. Ela não era apenas uma titã, ela era uma destruidora de mundos. Oh. Seu poder cobriu a Terra em uma nova era glacial.
Confirmadíssimo, então, gente, que foi King, ou Shimu que congelou King Ghidorah.
É, porque o Ghidorah tava congelado lá no início do Godzilla Rei dos Monstros.
Exato.
Né?
Então, cara, ele simplesmente congelou o King Ghidorah.
O poder dele foi capaz de criar uma nova era glacial.
Sim, sim. É. Ele causou toda a era glacial no planeta.
Selando o Ghidorah.
Então a gente só assistiu a Era do Gelo por causa dele.
É. Sim. Mano, só existe por causa dele.
Tá tudo conectado.
É, Cid, todo mundo, só por causa dele. Isso é engraçado porque no trailer tem uma cena que tipo, pode ser interpretada de duas formas. Aparece, acontece exatamente na Praia do Brasil, lá em Copacabana, né, nossa terra. Aí então ele
nossa
tá
terra,
lá.
Não, bonita, fugi lá.
Essa Copacabana.
Né, é bonita, Copacabana. É bonita demais.
Música, mano. Enfim.
Mas não é minha terra.
É o Brasil, mano. É o Brasil.
Ah, só que tem uma parte triste dessa cena em si. Que isso não vai estar pra gente no filme em si. Vai ser alguém falando. Não vai ter essa cena dele congelando o King.
Nossa, Nítido. Que bosta! Vai gente... ser o quê? A Millie Bobby Brown contando.
Contando, exato.
Tá, vai ter um maluco do podcast que tá contando, ó. Nossa, que merda, cara. O que custava? É, que seja aí, né? Mas o que custava? Ia ser uma conexão boa. Não devia ter humano. Devia ser só mostrando as cenas dos bichos lá.
Aí, o que eu tava falando? Ia ser o...
Era glacial.
Tá.
Shimu congelou King Ghidorah.
É, lá no trailer, a gente vê uma cena na qual o Ghidorah... Ghidorah não, desculpa. O Shimu, ele tá na praia e ele tá atirando pro céu.
Sim, é boa essa cena.
E parece que ele tá congelando tudo. Realmente, a água da praia tá congelando, tá tudo sendo congelado. Será que ele não tá causando uma nova era glacial e quer congelar o mundo todo?
É a inversão dos polos.
eles falam... Eu li um outro vazamento que falava que o objetivo do Scar King ia ser dominar a Terra novamente. Ele ser o rei dos titãs, provavelmente, e dominar toda a humanidade. O que foi, Marcos?
Foi bem encerrado aqui, já
colocou a votação. Ah, a enquete encerrada?
O
votou em
Godzilla.
Ah, 50 quanto?
Foi bem acirrado, gente.
Foi acirrado. Mas enfim, eu tinha visto um vazamento que falava que o plano do Scar King ia ser dominar o planeta de novo. Então, ele pode usar o Shimu pra tentar matar toda a humanidade, acabar com tudo e voltar a ser o rei do planeta, né?
Pô, cara, pra mim faz todo sentido isso. Só que ainda fica muito naquela minha dúvida. Por que diabos o Shimu tá recebendo ordens do Scar King?
Ah, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né?
Tipo, cara, será que... se ele tem realmente... Eu vi algumas descrições falando que o Scar King ele teria um tipo de artefato, usar até mostrei isso aí pro Apollo, um cristal. Talvez ele tivesse um cristal que ele conseguisse dominar outras criaturas.
Ah,
por
faz
isso,
sentido.
Por isso ele conseguiu escravizar todos os gorilas gigantes.
Faz
por
sentido.
Isso ele consegue escravizar o Shimu.
Não é pela força, é dominando.
Mas ele dá uma nerfada nele, né?
É.
Tipo, qualquer um que tiver a pedra consegue.
Pois é, eu acho isso uma merda. Qualquer um que tiver a pedra vai conseguir dominar os outros titãs.
É isso.
Isso daí não é da hora.
Isso
se,
parece
for uma, se for uma habilidade do próprio Scar King mentalmente, e por isso ele tem aqueles olhos dele, aí vai ser da hora pra caramba.
Sim.
Vai ser algo muito foda. Isso. Tanto é que a gente vê, tem o Godzilla versus Kong, mas pô, por que o Godzilla tá atacando o Kong? Será que ele, por algum momento, caiu no controle do Scar King?
Acho que não, o Godzilla não cairia, eu acho. Eu acho que justamente vai ser esse o plot, de, tipo assim, eu acredito que até o Kong pode lutar contra o Godzilla de novo, porque o Scar King conseguiu entrar na mente dele. Entendeu?
Faz sentido.
Mas é a teoria, assim, foda-se, né?
mas é pra isso que a gente tá aqui, mano.
Sim, exato. Sim. Então, aí poderia ser, já que eles vão tretar de novo, sendo que eles já ficaram amiguinhos... Poderia ser, se ele tiver um poder interno, que é por isso que ele tem os olhos brilhantes, pô, seria incrível.
É, isso
ele conseguir
me lembrou,
controlar as pessoas, os titãs.
Lembrou o que acontece no Como Treinar o Seu Dragão 2, né? Que o dragão alfa tem o...
Pô, é verdade.
Ele faz um barulho lá que todos os outros obedecem, e aí ele não consegue sair do controle, né?
Pode crer.
Talvez... Enfim, mas é
que... esses dias eu tava vendo... negócio de animal, assim, sabe? De documentário. Aí tava falando que... Acho que são chimpanzés ou gorilas... Que quando eles estão em bando, assim, né? E aí tem os machos líderes.
Uhum.
E, tipo, tem o primeiro, ele manda em todos. O segundo, ele só não manda no primeiro, mas ele manda em todos.
É.
O terceiro, só não manda e assim
e
por
assim
diante.
Tem até
e
10,
tem
né?
até o último, que, tipo assim, ele não manda em ninguém e obedece todo mundo.
É.
Então, pode ser uma parada dessa também, que eles adaptaram pra mostrar que é um poder do Scar King. Dele realmente conseguir controlar os outros titãs.
Uhum.
E só não consegue controlar o Godzilla, porque o Godzilla é acima dele.
Porra, faz sentido.
E eles adaptaram
a
vida real.
Cara.
Pô, mas o Shimu só é grande, mano.
Mas ele é poderoso também.
É poderoso.
Ele é o destruidor de mundos, mano.
Pô, mas ele é coadjuvante, mano.
Não é Shimu e Go... Shimu e
Scar King. É, pô. É
Godzilla e Kong,
novo império. Novo império. Não é esse o título do filme.
Eles são os antagonistas.
São sim.
Tá.
Vamos lá.
Vamos continuar. O Suco usa o seu comportamento inocente para levar Kong a um lago e induzi-lo a ser atacado por um titã azul, semelhante a uma enguia. Com listras amarelas, chamada Gator Snake. Em uma cena cômica, Suco e alguns membros do exército de Scar King tentam pular em Kong, apenas para Kong agarrar Suco e balançá-lo como um objeto contundente contra os outros macacos.
Isso daí
ele vai bater nos macacos.
Ele vai jogar
Suco.
Caraca, velho.
Daí...
É assim que cuida de um filho.
É assim que cuida da criança.
O Suco e o Kong vão ter uma parceria de pai e filho. Eu e meu filho.
Pegando o moleque pela perna. Toma!
Eu só lembrei daquele vídeo que eles fizeram a montagem, que o Cristiano Ronaldo pega o filho dele e fala: vai, Matheus!
Vai, Matheus!
Aí o filho pulando o prédio.
Pô, verdade.
Tem uma do Chris Hemsworth que ele sai da praia com o filho dele assim, no colo, segurando pela perna, assim, sacudindo.
Cara, então, tipo, vai ter também um momento no qual o Suco ele vai querer atrair o Kong pra algum lugar.
Sim.
Também vai ter isso, então.
Então, tipo assim, o Suco, ele provavelmente estava sendo criado com o Scar King e os outros...
Com certeza.
Os sim, outros sim. primatas
ele
ali.
Ele se parece mais com o Scar King do que qualquer outro gorila.
Sim, porque ele é laranjinha, né?
É.
Então, provavelmente, ele tava, tipo, vou tentar zoar o Kong aqui, na mando do Scar King. E aí o Kong conseguiu bater em todo mundo, mano.
De saco. Olha
com o Suco.
Com o Suco.
É lógico, mano. Com o Suco, cada um, todo mundo fica mais forte.
Tem o poder do Suco.
Tem o poder do Suco, mano.
Utilizou o poder do Suco.
Ó, vamos lá. Quando o Kong é levado à vila de Scar King por Suco, o Scar King inicialmente zomba do implante de dente de prata do Kong na frente do seu exército de macacos.
Caramba, vai ter ele falando, será?
Chegando até a caminhar até Kong e enfiar o dedo na boca para inspecioná-lo mais de perto. Kong está surpreendentemente bem com isso, pois ele está feliz em encontrar outros de sua espécie. Mas sua felicidade não dura muito quando Scar começa a atacar Suco por levar Kong até eles. Outro macaco intervém para substituir Suco, mas Scar o joga em um rio de lava. E isso enfurece o Kong.
Nossa, tá. Que é o Suco ou
o
outro?
O Suco... Não, acho que o cara, né?
Ele
acho
morre,
que morreu.
Né?
Porque cara. O que, que o Kong viu... Que, pô, outros igual a mim, legal pra caramba. Tanto que o Scar King tá zoando, ele não tá nem aí. Ele tá tipo, pô, vocês são meus amigos. E aí, que ele vê o Scar King matando um outro macaco, ele fica...
A troca de nada, né, velho?
De nada, jogou na lava, toma.
Nossa.
Então tá aí, ó. Porque o dente é do Scar King. Não do Kong.
Que aparece no trailer.
Porque o Kong zoou, o Scar King zoou o Kong por não ter o dente.
Aí ele vai tirar o
dente. E aí agora o Scar King também não tem dente.
Mas o Kong perdeu esse dente na luta contra o Godzilla?
Cara, eu acho que ele perde muito no começo do filme. Talvez até na luta contra o Godzilla. Talvez ele tenha perdido nisso.
Ou é só uma Akari.
É uma Akari. Acho que vocês lembram que a gente falou que ia ter um dentista?
Pô, eu acho que tem um roteiro disso,
né? Deixa eu ver que ele teria um dentista.
É verdade.
E, pô, tá aí, outra coisa.
Pô, os caras acabaram com o Kong, né, mano?
Nutella, Nutella.
O Kong que tá foda, velho.
Nutella mesmo.
Pô, a lacração foi longe demais agora.
Deram um dentista pro macaco.
Para realmente demonstrar a brutalidade de Scar King, temos uma imagem de cabeça de macacos decepadas em estacas expostas na aldeia como um aviso para aqueles que saem da ilha. Pô, aquele jogo que não jogava, esqueci o nome. Que você coloca a cabeça...
The Forest.
Porra, você coloca a cabeça dos caras na estaca pra mostrar que não é pra estar lá, não.
Caceta, você quer um regime de ditadura mesmo, né? Do Scar King, que ó... Já era, mano.
É a brutalidade do Scar King. É, tem que ser assim, né? Porque a aparência dele não é tão amedrontadora assim.
Por que o Scar King é calvo?
Por que o Scar King é calvo?
É verdade.
Pior que, cara, surgiu teoria disso.
Ele tomou suco.
Surgiu teoria disso quando... Porque o Scar King
os
é calvo.
Os caras teorizam tudo também.
Mano, é impressionante.
Por que ele é calvo?
Por que ele é calvo?
Mas cara, eu teorizei também no trailer quando eu vi.
Teorizou?
Eu acho que é porque ele é velho.
Tem essa também, porque, pô, realmente, ele é muito, muito velho.
Uma que eu falei zoando, que tava com o Eric de boa conversando assim, eu falei, ah, mano, imagina, ele ficou selado por não sei quanto tempo. Ele teve que dominar todo mundo lá. Foi estresse, mano. Estresse causou a queda de cabelo dele, velho.
Eu ouvi falar que pode ter sido queimaduras da batalha contra o Godzilla quando ele foi preso. Por quê? Porque quando apareceu pela primeira vez, antes dele ter aparecido no primeiro trailer, ele apareceu em brinquedos vazados. E esses brinquedos vazavam, mostrava só um negócio de pele aparecendo.
Ele tem algumas queimaduras, sim, deu pra perceber.
Então, tipo, podia ser por causa disso.
Ou ele tá ali perto da lava, né? Deve ter se queimado também.
Falando em lava, eu acho interessante o jeito que ele conseguiu conter o Shimu. Porque ele mexe o cara... O Apolo até leu no primeiro roteiro que a gente trouxe. Aquele lá, aquele local onde estão, é o canto mais profundo da Terra Oca, cara. Lá só tem lava, calor, e é isso. E eles prendem o Shimu naquele local. Então, tipo, tudo bem. No roteiro fala que foi o Godzilla que selou os dois. Mas o Godzilla, então, foi muito esperto também, né? Colocou um pra morrer... Ele e o exército pra morrer de fome e o Shimu pra não ter poder. Mas mesmo assim ele tem, porque ele consegue atacar o Kong. E o Kong se protege com o machado lá. Eu acho que o machado do Kong vai acabar rapidinho, velho.
Logo no início, né? Logo no início. Batalha.
Agora tem a manopla, né?
Agora tem a manopla.
Mas a manopla não é só pra proteger o machucado da mão dele? Porque eu vi no vazamento que ele iria machucar a mão, e aí a Monarca iria construir aquela manopla.
Ah, mas já construiu, tem que construir uma coisa que deixa ele mais forte, né?
Sabe qual vai ser o nome da manopla?
Manopla.
Não. Vai ser Beast Glove.
Beast Glove?
Luva
de... A fera de
luva. Luva da fera.
Legal que dentro dessa Beast, as iniciais, tem uma porrada de palavras lá que eu não me lembro agora exatamente o nome, mas uma delas é o Thunder.
Thundercats,
exatamente. Que é Thundercat. Ele vai se chamar... Tô brincando.
Ele vai levantar a espada.
E aí... Por que Thunder? Porque no original, o Kong ele tem poderes elétricos. No primeiro Godzilla vs. Kong, de 1900 e pouco, ele tinha lá poderes elétricos. E essa manopla foi um jeito que a Legendary acabou encontrando pra dar poderes elétricos pro Kong. No trailer, a gente vê que quando o Scar King ele pega aquele metade de um prédio e joga nele, o Kong ele soca esse prédio. Uhum. Quando ele soca o prédio, aparecem vários raios saindo.
Pô, essa cena é bonita, eu gostei.
Essa daí é bonita. A Legendary sabe fazer efeito especial, né?
Sabe.
Tomara que fique bem no filme também, né?
Da hora. Quando Kong descobre Shimu, ela é aprisionada por enormes algemas e um colar feito de cordas espinhais de titã.
Esse é o Shimu. O Shimu tá preso dessa forma.
Shimu supera Kong completamente na foto dela olhando pra ele. Não entendi isso.
Traduzido, gente. Traduzido.
Tá, vamos pro próximo.
Vamos lá.
A luva Beast. Chegou. Que luva timing. Beast. A luva Beast de Kong é uma atualização poderosa dada a ele depois que Shimu machuca o braço do Kong. Ao mesmo tempo, cura seu congelamento e bombeia a adrenalina efetivamente aumentando a sua força e ferocidade.
Caraca, da
hora! Às vezes também gera uma leve onda elétrica azul quando ele dá um soco, como quando ele arranca os dentes de Scar King com ele no Rio de Janeiro. Mas não está claro se isso, na verdade, adiciona mais poder aos seus ataques ou é apenas um toque visual.
Caramba.
Então tá falando que realmente tem esses raios, mas não sabe ainda se... Ele tem poder de raios ou se é só um efeito visual da manopla batendo em alguma coisa, né? Essa é a faísca ali, que é uma faísca muito poderosa.
Ah, mas talvez tenha um poder mesmo, né?
Pô. Se você falou que o Beast é uma... Cada letra representa alguma coisa, né? E o T é de Thunder. Pode ser que realmente seja um poder elétrico pra ele aí. e deixa ele mais roubado. Mas eu gostei disso aqui, né? É bombeia adrenalina efetivamente aumentando a sua força e ferocidade.
Mas o que vocês acham disso de ficar dando poderzinho externo pro Kong?
Tem que dar, mano. Ele não tá com
esses caras. Mano, ele tá num universo que não tem... Não tem como, cara.
Ele seria só um cara. Ele é tipo, sei lá, o Tony Stark...
É porque, tipo assim...
Lutando com o Thanos.
Ia repetir a história dele. Ia repetir a história... Se não fosse assim, ia falar porque ele é um primata extremamente forte, poderoso, mas ia repetir a história do Godzilla, tá ligado? Uh-huh. Ia ficar muito igual aos dois. Então eu acho legal ter essas coisas, mas é que dá dó, né, ficar vendo
o... É porque ele tá virando tipo um Batman Titã, né, se for ver. Uhum. Tem dentezinho, o pessoal cuidando dele, milionário.
Exatamente recursos. Isso, mano.
Tá com... Luiz, que manja mais do inglês, aí vai falar. Essa Beast, o que significa? É, a abreviação é abreviado de quê?
Bio. Engenharia anatômica, sistêmica, Thunder. É Bio Engines, que é engenharia anatomic, systemic.
Sistema de engenharia anatômico.
De trovão?
De trovão, é Thunder. Luva.
Bio, né? Então, tipo assim, deve ter... Unir as coisas com ele, porque coloca adrenalina e tal. Sim. E tem o Thunder aí que vem um raio de brinde mesmo.
É, o Thunder é o último, né?
É.
Mas acho que isso foi só pra eles colocarem qualquer palavra e ficar beast, é. Mas é, o anatômico é isso de jogar adrenalina, né? O mecanismo é que o Engineer é mecanismo, na verdade, não é engenharia, não. É mecanismo anatômico, é um sistema biológico de... Ah, enfim, vocês entenderam.
É o sistema...
É isso aí.
É uma engenharia de sistema biológico de trovão.
Da anatomia com trovão.
Da anatomia de trovão. É isso aí, meu. É que meio que repete, né? Parece que sistema de engenharia não parece a mesma coisa.
Parece.
Mas é que é mecanismo, na verdade. O engine é mais mecanismo.
Tá. Enfim, é isso aí mesmo.
É um mecanismo biológico.
O roteiro aqui não disse se realmente é poder, mas eu acredito que seja poder.
É, se é o Thunder, né? O Thunder tá ali. É.
Tem um poder ali pra ele.
Ó, depois de sobrecarregar um motor francês, o Godzilla confronta Tiamat.
Tiamat é um outro titã que vai aparecer.
Confronta Tiamat numa batalha subaquática na Groenlândia, pelo seu covil rico em energia.
Ele vai roubar o covil do Tiamat.
Tiamat começa a se enrolar em torno do Godzilla tentando sufocá-lo, quando ele começa a carregar sua respiração. A câmera então corta para uma visão aérea fora da água. E você vê sua respiração atômica cortando as ondas algumas vezes antes que pedaços de corpo do Tiamat comecem a flutuar para a superfície.
Caralho, a gente viu o Godzilla aí lutando contra o Tiamat em Godzilla Dominion. E de verdade, quando tu lê aquela luta, tu fala, cara, o Godzilla só venceu por conta do roteiro.
É.
E realmente é muito nisso, porque dentro do mar... O Tiamat
é mais forte.
É impressionantemente
tipo
mais
guia,
forte.
Né? Gigantesco.
Exato, exato. Ele também tem algumas cores que lembram um pouquinho a tonalidade roxo-rosa.
É.
Lembra um pouquinho. Então faz sentido que aquele lugar na qual o Godzilla tá dormindo, na verdade, seja o lugar do Tiamat, o covil do Tiamat. Faz sentido
roubar,
um pouco.
Por isso que ele vai ficar rosa.
É. Ele fala o quê? Acho que alguma coisa francesa? França? Itália?
Um motor francês.
Um motor
Depois de sobrecarregar um motor francês, Godzilla confronta o Tiamat.
É. Isso daí me lembra um pouco aquela cena do trailer, na qual o Godzilla ele até lança aquela explosão termonuclear dele.
É.
Porque o Godzilla está sobrecarregado.
E ele sai todo azul e entra no mar, né?
Exatamente. É porque o Godzilla ele está todo sobrecarregado, ao meu ver, pelo menos na minha teoria. Vocês podem até acrescentar um pouquinho mais. Para mim, o Godzilla está daquela forma porque ele nunca esteve tão em atividade como ele está hoje.
Uhum.
Ele nunca teve... Eu falei pra vocês, ele apareceu em 54, voltou a aparecer em 2014.
Tá sendo muito usado.
E de 2014 ele não parou mais, né? Ele tá lá, a humanidade toda hora vai.
Começou a lançar os filmes, né?
Exato, aí o universo começou a ter que rolar, né?
É, verdade.
Então, ó, tanto é que mesmo quando ele tava em 54, ele chegou a lutar contra o Ion's Dragon lá no X-Mundi. Ele chegou a lutar contra esse... Na série da Monarca. Chegou a lutar contra esse Titã. Então, cara, o bicho não parou. Então, pra mim, ele tá muito sobrecarregado por conta disso.
Uhum.
De tanto tempo que ele tá em atividade.
Ele precisa ficar se recarregando de radiação de novo,
radiação de novo. E aquele negócio, chegou um ponto em que essa radiação dele, que ele tá agora, cara, acho que não dá mais conta do recado. Por quê? Quando ele enfrentou o Mechagodzilla, ele perdeu pro Mechagodzilla. Ele percebeu que a energia atual que ele tá não vai combater futuras ameaças que foram chegar. Não vai combater.
Uhum.
Ele vai apanhar e vai precisar de ajuda. Agora ele então quer uma nova fonte de energia, que essa fonte deixa ele tranquilo pra peitar qualquer inimigo futuro que vier.
Sim, sim.
Então, cara, pra mim, tipo, é por isso que o Godzilla, ele tá daquela forma azulzona, mano. Parece que tá todas as vezes. Lembra muito o Godzilla termonuclear que apareceu lá contra o King Ghidorah.
Verdade.
Ele tá exatamente daquela forma, cara, explodindo radiação. O corpo dele tá transpirando aquilo.
Uhum.
Então, porra, bizarro.
Ele precisa de um carregador, então.
Ele precisa de uma nova fonte de energia.
É uma fonte mais poderosa. É legal isso que o Eric tá falando. Porque tem uma teoria até na internet, né? Que quando você olha o espectro eletromagnético da radiação, o último estágio da energia gama, né? Que é a energia da radiação, é dessa cor magenta, né? Rosa. Que é a cor que ele tá lá.
É mais forte, então.
É mais... A frequência é maior, né? Então, tem mais energia.
Então, o que eu acredito, o Godzilla, ele tá indo em determinados pontos do mundo, pegando radiação. Talvez esse motor que falou francês...
Motor
francês, seja alguma usina elétrica, usina nuclear de lá. Ele consumiu a energia de lá. Pra quê? Preciso de mais poder. Uma ameaça tá vindo. O Godzilla, ele sente quando o equilíbrio, ele é corrompido.
Sim, sim.
Então, ele sentiu o Skark King saíram. Preciso de novas fontes de energia. Então ele vai. A humanidade começa a atacar ele.
Ah, e aqui também fala que ele, depois que ele sobrecarrega o motor, ele vai no seu covil rico em energia lá na Groenlândia. Então esse covil já alimenta ele. Já
alimenta ele.
E aí o Tiamat ataca ele lá.
Ah, tá. E aí, só voltando, em Godzilla Dominion, quando o Tiamat enfrenta o Godzilla ele ia morrer. O que acontece? Até tem uma confusão muito... Não é que o Godzilla ele não respira dentro da água. Ele respira e tem as guerras dele lá. Só que quando o Tiamat ele se enrola no corpo do Godzilla, ele prende exatamente as guerras dele.
Né?
Então, o Godzilla iria morrer. Então, eles basicamente, ao meu ver, eles vão conseguir repetir bastante essa batalha que acontece em Godzilla Dominion. Aí vai acontecer o raio e ele vai matar o Tiamat. Coisa que ele não fez em Dominion. Ele só
venceu
ele.
Ó, o próximo aqui. A forma evoluída de Godzilla corresponde à bioluminência rosa de Tiamat.
Oh.
E está implícito que ele ganha sua nova cor ao absorver energia dentro do covil do Tiamat. Ah, então o covil era do Tiamat.
Tiamat, a casa é dele.
A casa era do Tiamat, que tinha muita energia lá. Ele falou, opa, vou lá me carregar. Aí ele treta com o cara. Ele invade a cara do cara e mata o cara.
E pega a casa dele.
E pega a energia dele ainda.
Muito... Caramba, ele invadiu minha casa, te matei e vou
rouba
pegar
energia.
É, exatamente. Mas foi por um bom motivo. Foi
uma maneira que eu fiz as minhas coisas por um bom motivo. Os fins justificam os meios.
É o Godzilla, né?
Tá. Agora é bastante coisa, hein?
Caramba, vai contar o filme todo aí.
Exatamente.
Ah, não vou nem
esse
assistir
é o intuito
mais.
Desse
roteiro podcast. Completo.
Na minha mente tá legal a imaginação.
Tá legal, na minha mente o filme tá incrível. Quando o Godzilla... Vou ler esse rapidão que tem muita coisa só nesse trecho, tá?
Tá bom, vai lá.
Quando Godzilla confronta Kong no Cairo, Kong não quer participar da luta. Até mesmo levantando os braços freneticamente, tentando mostrar que não há uma ameaça, enquanto Godzilla vem correndo em sua direção.
Isso é humilhante, velho. Não, por favor, meu! Por favor!
Isso
vai ser humilhante demais. Tadinho do Kong, velho.
Ele devia ter tancado, né?
Mas tipo, não.
Aqui, mano, ele tá muito Nutella, velho.
Por favor!
Faltou só a bandeirinha branca, tá ligado? Igual nos desenhos, assim.
Eu não tenho mais um dente, não faz mais isso.
Mano, teve algum personagem, você lembra, que ficou tão covarde, assim, na cultura pop?
Porra!
Mano, é que talvez ele só quer mostrar que ele não quer treta. Não que ele tenha medo. Mas, tipo assim, irmão, sou eu, lembra de mim, tá ligado? A gente já tretou, a gente tá do mesmo lado. Uhum. Eu acho que é só isso. Eu acho que não é que ele
não,
tá com
assim,
medo.
Não, mas assim, é que essa parte, beleza, mas você pega o contexto do dentista.
Não, tá, pô, você
não,
junta
tá.
Tudo.
Tem ficado Nutella, entendeu?
Realmente, vai juntando tudo, é sacanagem.
Foi sedado de boa e foi levado lá no porta-aviões.
É, tranquilo.
E outra, eu acho que nesse momento o Godzilla já tá rosa. Então ele deve tá percebendo que, tipo, mano, tem alguma coisa errada. O Godzilla...
Pô, ele tá rosa, velho!
Eu só
velho.
Quero que ele lembre que esse não é eu, tá ligado?
E detalhe, o diretor do filme, o Adam Wingard, ele até fez uma comparação falando que a interação entre eles dois, a comunicação entre eles dois, vai ser tipo dois policiais dos anos 80. Então, meio que ele falou,
eles
tipo...
vão comer rosquinha.
Talvez. Talvez no final do filme.
Tipo aquele filme dos Bad Boys.
É,
né? O filme
tá
é bom.
Então, tipo, ele vai ter um que vai querer fazer as coisas de um jeito, um outro vai não vai concordar, vai ser meio que essa
as
dinâmica. É muito isso, tá ligado? Então, o que eu acho também é... Quando eles estiverem juntos, o que vai rolar? Porra, o Godzilla ele vai olhar pro Scar King, vai olhar pro Kong... Vou macetar os dois, porra! Ele vai fazer só isso, cara. Ele não vai.
Mas ele tem que ter o feeling, né? De quem que é a ameaça.
Opa, não sou eu, tá ligado? Entendi.
Então, sei lá.
Eu acho que ele vai pensar muito que os dois estão no mesmo clubinho, cara.
É.
Até por ser da mesma espécie.
Opa. Aqui, ó. O Kong, ele apenas procura a ajuda de Godzilla. Mas Godzilla se recusa a ouvir. Então, quando o Kong finalmente é forçado a revidar, Kong acerta Godzilla com alguns golpes na cabeça que o deixa atordoado por alguns segundos, apenas o tempo suficiente para Kong agarrá-lo pelo rabo e começar a arrastá-lo em direção ao portal Terroca. Vai, fala do Kong agora.
Agora o Kong...
Fala do Kong agora. Ele dava tipo assim, porrada. Mano, sou seu parça. O Godzilla não ouviu, tomou na boca, já pegou pelo rabo e foi arrastando pela Terra Hulk. Tipo, você tem que vir pra cá.
Os dois foram humilhados.
Esse foi brabo, nossa, pô.
Nossa, foi mal. Pô, puxou pelo rabo, é sacanagem.
Ele arrastou. Tipo assim, você tem que vir aqui, tá ligado?
Não, é quase aquele quando ele pega o machado dele e enfia na boca dele, né? O cara vai ser no mesmo nível. Legal.
Tá, então aqui já deu uma glória
ao Kong. Uma glória ao Kong, né? Oh, o filme é dele, pô. Ele merece humilhado um pouco de vez em quando.
É verdade. O Godzilla, ele sacode as teias de aranha. Godzilla sacode as teias de aranha e começa a atacar e dispara seu sopro atômico em Kong. Essa cena, inclusive, está no primeiro trailer. Destruindo a grande pirâmide de Gizé no processo. Nossa. Então, começa a pisar Kong no chão e está prestes a explodi-lo quando Ghi aparece com Mothra a reboque.
Nossa, a Mothra que vai acalmar o Godzilla.
É, tipo isso.
Ah, então o Kong foi humilhado de novo.
Foi humilhado de novo. Ele bateu e apanhou de novo. Só que ele ia morrer, né? Ele falou que explodiu o Kong aqui.
Caralho.
Provavelmente ele devia estar puxando a energia inteira pra dar o
é verdade, é, como eu, é verdade. Como eu, quando eu disse pra vocês que teve um titã, que ele seria o substituto da Mothra. Quando esse titã aparece pela primeira vez, ele aparece em cima de uma pirâmide. Então, possivelmente, a Mothra, como foi substituída, ela vai aparecer em cima da pirâmide e acalmar
isso
o Godzilla.
Isso aí você viu no roteiro ou no quadrinho?
Não, esse titã que foi substituído... É. Teve a imagem desse titã.
Ah, tá.
Ela rolou por aí. Acho Entendi. Que o Luiz... Exatamente...
Tá. A imagem que cancelaram esse titã e aí substituíram pela Mothra de
Exato.
Volta.
Exato. Uhum. Porque ele não foi aprovado quando teve as exibições testes. Falaram, pô, tá uma merda, cara. Então, e realmente tava.
Era
tava...
Sonic Feio.
Mano, era muito Sonic Feio.
Ele parecia o quê?
É um anjo. Um titã anjo. Um titã anjo. Eu vou te mostrar aqui.
Achei foda.
Eu vou te mostrar aqui. Não é tão foda quanto eu falando.
Fala, eu vi a foto, é zoado, né?
É mesmo? Você falou anjo, eu pensei tipo assim no Digimon, tá ligado? Que o... Acho que o Patamon, que ele vira tipo um anjo foda pra caramba.
Esse é muito bom mesmo. Pô,
seria da hora, mano.
Titã...
Tá. Enquanto você vai procurando aqui, eu vou continuando. Tá, então... Só que aqui não falou como que a Gia ressuscitou a Mothra, né? Que falou não. Que ela tinha a visão de que a Mothra ia voltar... E a Mothra voltou.
Não contou, é.
Provavelmente mais pra frente vai explicar. Ó, eles rapidamente avaliam a situação e Mothra se aproxima e envia Godzilla voando de volta com uma explosão contundente de energia ofuscante, salvando assim o Kong. Godzilla se levanta e imediatamente percebe Gia que está no topo da esfinge e Mothra que está pairando acima dela antes de perceber o que de fato está acontecendo. Então o Godzilla fica meio confuso, fala, pô, que isso que está acontecendo
A Mothra
aqui?
Não morreu?
É. A Mothra vai voltar igual ela era mesmo? Mariposona,
sim, 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 sim. Ó, aqui dentro do trailer a gente tem essa cena aqui, olha, é o olho da Gia que ela acaba vendo isso aqui. Quando o fandom viu isso, ficou falando, não, dá pra ver as asas dela aqui e tudo mais. Mas aí quando tu vira pro lado, é só o rosto dela.
É o rosto da Mothra.
É o rosto da Mothra.
Ah, tá.
É o rosto da Mothra, galera.
Cadê a imagem que você tinha falado?
O quê? A imagem, tô procurando ela.
Tá. Vamos continuar aqui então. A cena de Mothra pairando sobre a esfinge com Godzilla e Kong parados em lados opostos diante dela, rugindo. Essa é uma cena.
Ah, essa cena aparece no trailer. No, acho que até saiu uma foto da Empire dos dois rugindo pra cima. Ela tá no meio dessa cena, então.
É, só cortaram ela digitalmente.
Ah, entendi. Legal. Dessa eu não sabia.
A partir daí, todos entram no portal de boa vontade para lutar contra Scar King e Shimo na Terra Oca. Então o Godzilla fala, opa, a Mothra voltou e realmente então que deu treta.
É.
Vamos se juntar e bora tretar aí de novo na Terra Oca.
Quê?
O Flash do
celular. Ah, o seu Flash
do celular. Oh, sorry. Thank you. Então, eu acredito que vai ser isso, né? Ele vai ver, pô, minha amigona me ajudou, me deu energia lá no filme.
É o crush dele, voltou. Pô.
É o crush, é a rainha dos titãs.
Voltou, vou ficar de boa. Vamos lá, Kong, vamos lá, pô.
Vai ser igual a cena lá do Liga da Justiça, quando o Superman tá putaço matando todo mundo, aparece a Lois Lane lá.
Putz, caraca, real.
Vai ser isso aí mesmo.
Ó, a Mothra agora, ela tem uma coloração laranja em todo o corpo, em exposição aí ao marrom e ostenta reflexos brancos ao redor dos olhos.
Ela era bem azul antes.
E listras brancas no peito.
Ela era bem azul antes.
Vai ser a Mothra renascida agora, né?
Vai.
É. Tem que mudar de cor, senão não vende boneco.
É verdade.
Verdade.
A fase Hollow Earth da luta final é uma loucura. Temos uma sequência incrível de Scar King montando o Shimu para a batalha.
Que vazou.
Vazou essa foto, cara.
Segurando o machado de Kong que ele roubou durante o seu encontro inicial na vila de Scar.
Oi, o machado dá pra lutar com o Godzilla, mano.
O machado dá pra lutar.
É a escama,
né? Ah, e detalhe. Kong montando o Godzilla.
Ah, não.
Caraca! Não, eu achei incrível. Eu achei foda, velho.
Então,
eu achei foda.
Eu tô tentando imaginar, porque...
Porque, ó, o Shimu vai estar em cima do craquinho. O Kong, ó, o Godzilla, bora também, pô, na moral. É igual o que eles faziam na piscina, tá ligado? Guerra de galo, briga de galo, uhum. Chamava. Sobe aqui, ó, e vai, mano.
Não, de verdade. Eu vou logo deixar o meu comentário salvo aqui. Beleza, ó, porque eu acho que o Shimui não é um alfa como o Scar King, Kong e Godzilla. O Godzilla e o Kong... Porra, não, os dois são alfa, não dá pra um montar em cima do outro.
É tipo o Goku e Vegeta,
eles,
né?
É, a maior humilhação. Não, a maior humilhação.
Não, mas a fusão foi igual.
Aqui
foi...
eles não tem os brincos, não. Não sabe dançar também, viado. Porque os braços do Godzilla é curto, não ia dar pra juntar.
E o Godzilla não consegue subir em cima do Kong também, acho que não rola. Como é que o Kong é carregar o negócio?
Exato, gigante, não dá. Mano, assim, eu achei pastelão, mas achei incrível.
Mas assim, eu acho que não faz tanto sentido.
Eu achei foda.
Porque o Shimu, ele voa. Então esse Scar King precisava
faz
subir
sentido,
no Shimu.
Faz porque ele voa.
Pra voar. Agora o Godzilla não voa. Tipo,
o Kong te subir na moto,
o Kong,
então.
Não, o Kong pode ir andando do lado do Godzilla. Porque eles vão na mesma velocidade.
Mas a moto voa. Então o Kong tinha que subir na moto.
É, ou o Godzilla, mas a moto, acho que não ia aguentar o Godzilla, é muito pesado. É, mas é verdade.
Não, né? Não. A moto, ela consegue carregar o Godzilla. Ela consegue. É, tem algumas estruturas pinturas rupestres antigas que mostram a Mothra erguendo o Godzilla e o Godzilla soprando a radiação atômica lá dele.
É verdade, tá. Faria mais sentido isso, então.
Ó, o Kong, ele salta de Godzilla, dando-lhe um ar incrível. Então, tipo, ele deve pular e parece assim, tá ligado? Batendo o peito. Todos os quatro monstros atacam uns aos outros. Kong... Por que quatro? Era cinco, né?
É, a Mothra não tá
com a Mothra nessa
equação.
Tá.
E vai ser no Rio de Janeiro isso aí, vai ser na Terra Oca.
Terra Oca, dentro da Terra Oca. Eles foram atrás do Scar King.
Ah, da hora.
Todos os quatro monstros atacam uns aos outros, o Kong indo atrás do Scar King, o Godzilla atrás do Shimu, e assim que eles enfrentam, o Yui ativa uma pirâmide de influxo de gravidade, levando a uma guerra épica em gravidade zero. Vai todo mundo voar, então.
É.
Caralho. Ah,
mas tá incrível.
Aquela cena do suco... voando e jogando uma pedra em outro macaco, essa é cena da gravidade.
É engraçado, quando você leu aí eles vão atacar uns aos outros, eu imaginei eles indo, aí o Godzilla e o Kong começam a lutar eles também.
Os outros, aí, então,
vamos atacar todo mundo.
Não tem regra, dane-se.
É tipo o Hulk batendo no Thor depois, só dá um soco e dane-se.
Do nada o Hulk. Pô, eles estavam lutando junto e aí o Hulk, não gosto de você, mano.
Tá. O Mothra ajuda voando pela Terra Oca, incapacitando o exército de macacos de Scar King. Ah, tá. Então por isso que ela não tá na treta entre os quatro. Ela vai cuidar de todos os outros macacos.
Isso é injusto também, né? Tem dois contra dois ali.
Ah, mas ela tá contra todos os macacos, mano.
É.
Tá injusto pra ela. É, em uma cena, o Shimu começa a dominar Godzilla e congelá-lo com a sua respiração.
Caraca.
Forçando o Mothra a atacar e salvar, atingindo o Shimu com um pulso de escamas de suas asas, que distrai o Shimu apenas o tempo suficiente pro Godzilla se libertar. Então a Mothra, ela salvou tanto o Kong quanto o Godzilla.
E o Godzilla não conseguiu se salvar sozinho?
Não.
Não.
Ia perder pro Shimu.
Vergonhoso.
Porra, Shimu.
Os caras estão nerfando o Godzilla nesse filme, hein?
Tá.
Perdeu o apoio do Kong e foi arrastado pelo
rabo. Porra, arrastado pelo rabo é foda, viado.
Essa lacração tá complicada.
Eu só perdi porque depois o Godzilla ia matar ele, cara.
Ia matar ele. Cultura de novo, né? A fase da luta é guiada pelo Yui invertendo a gravidade, fazendo com que Scar King, Shimu, Godzilla e Kong caiam através de um portal para o Rio de Janeiro.
Nossa!
Caramba!
Rio de Janeiro já não tem problema suficiente.
Onde o resto da batalha acontece. E é bastante divertido.
Ah, da hora.
Pera, o roteiro falou isso?
Falou.
É bastante divertido.
E é bastante divertido.
Pô, deve ser muito divertido.
Não, mas é que isso aí é uma descrição, não é o roteiro.
Ah, tá,
né? Alguém contando, né?
Alguém contando aqui, já viu.
A certa altura, Scar King coloca seu chicote no topo de um prédio e o lança em Kong. Ah,
essa
lá.
Cena
aí tem no trailer.
Isso vazou antes de sair
cinco
o trailer.
Cinco dias antes do trailer.
É, esse vazamento saiu antes do trailer e o trailer confirmou que realmente acontece. E o Kong simplesmente atravessa no ar com a sua luva Beast. É o que a gente viu no trailer.
Beast.
O Scar King, distraído por sua diversão com Shimu tentando congelar Kong, não percebe o Godzilla começando a atacar ele por trás. O Scar percebe no último segundo e tenta freneticamente se esquivar e rolar para fora do caminho, antes de virar seu chicote para o Godzilla, que apenas o pega com a boca e o rasga, desalojando efetivamente o cristal azul e roxo que mantém o controle sobre Shimu.
Era pedra.
A pedra tava no chicote, então.
O Legendary. Pedra. Pior que eu vi essa pedra. Eu vi essa pedra quando eles estão lutando.
Tem no trailer,
tem um chicotezinho,
verdade,
um cristalzinho aparecendo.
Pô, Aí é sacanagem.
Que feio, velho. Ô, feião.
Aí é sacanagem, velho.
Qualquer um que tem essa pedra já consegue controlar.
Já se decepcionou com a descrição, já.
Mas pelo menos, ó... Ah, não, só tá falando que desalojou. Ia falar que, tipo, pô, pelo menos quebrou a pedra e ninguém consegue usar mais. Só ele ter...
Ele perdeu a pedra,
pedra gigantesca.
Mas não, só desalojou. O Scar King entra em pânico e ele e Kong lutam para recapturá-lo, a pedra, né? Enquanto o Godzilla mantém Scar afastado, forçando-o a se abaixar e se esquivar.
O Kong luta contra o Shimu?
O Kong e o Scar King, não. Estão tentando pegar a pedra.
Tá.
E aí, nisso, o Godzilla tá tentando ajudar de longe, cuspindo a baforada dele.
Tá.
E o Scar King, além de lutar com o Kong, ele tem que desviar do Godzilla.
E cadê o Shimu nessa história?
Calma. Forçando-se a abaixar e se esquivar entre os edifícios devido a essas jadas de sopro atômico. Não falou, mas provavelmente, tipo, ele deve ter, sei lá, ficar perdido, né? Porque ele tava sendo controlado, do nada ele volta, ele fica, pô, o que tá acontecendo aqui?
Ou ele tá lutando com a Mothra.
Talvez. O Zuko chega no último segundo, arrastando um machado de Kong pela cidade e quebra o cristal, libertando o Shimu. O Shimu não tinha sido libertado ainda, então. Ele só tinha saído, tava no controle ainda do Scar King, só que aí o Zuko chega e quebra pra realmente não ter mais o controle sobre o Shimu.
Ele quebra com o machado.
Com o machado.
Saiu uma foi uma, acho que uma camisa promocional do filme que ele mostrava segurou. Ele segurando o machado. Até ficou tipo, ah, então agora o Kong ele vai se manter com a manopla mesmo depois de curado, e aí vai passar o machado pro Zuko. Mas acho que não, acho que o Kong depois de curar, ele vai largar essa manopla.
Nada, ele vai querer outra.
Ele vai querer vai a armadura toda agora.
É, a armadura toda, é.
Ó, o Shimu se volta contra o Scar e o congela quando o Kong entra e o faz em pedaços, finalmente matando o Scar King.
Caraca, caramba. Maior spoiler isso aí.
Isso é spoiler alto top.
Pô, isso aí foi muito spoiler, hein?
Como é que ele mata?
Então,
ele
o Shimu, ele vai sair do controle porque o Zuko vai ter quebrado a pedra do controle mental. O Shimu vai se voltar contra o Scar King, vai congelar ele no melhor estilo Fatality de Sub-Zero.
É.
E o Kong vai chegar e quebrar ele em vários pedaços.
Ele morre.
Vai morrer.
Oh, nossa, esse spoiler foda, foi foda, forte, mas eu queria ter visto no filme.
Calma, você
vai ver, mano.
Tu vai ver.
Não, mas
e talvez, talvez a descrição esteja errada.
Talvez.
Não tá, não,
eu acho que não
tá
errado.
Não,
acho que
tá,
isso aqui tudo tá
como.
Certo, velho.
Porque, mano, ela saiu antes do trailer e tudo que tá aí tá no trailer, velho. Tá. Não, tudo que tá no trailer tá aí.
Tá aqui. Uau. Ó, depois de acabar com a tempestade de gelo de Shimu, Godzilla nada de volta a Roma para descansar no Coliseu, enquanto Kong e Zuko montam em Shimu de volta à Terra Uka, onde são recebidos pelo exército de macacos que comemoram seu retorno.
É, o exército de macacos era só, tipo...
Eles estavam pelo medo ali,
é,
né?
É, estavam pelo medo.
Ou então ele usava a pedra pra controlar
tudo.
Porra, controlava. Verdade, controlava pelo...
Mas ele não controlava o Godzilla e o Kong com a pedra? Não tentou, será?
Será que não controla?
Acho que ele tentou e não
Será que não controla alfas?
É, eu acho que não controla alfa.
Não,
não
controla alfa.
Deve ser isso.
É,
não controla alfa igual ele.
Porque o Kong e o Godzilla são alfas,
é,
né?
É, não ia controlar o Ghidorah.
Ah, tem uma teoria sobre isso agora. O que vai acontecer? Quem era o rei dos macacos?
Rei dos macacos?
Scar King.
King. É lógico.
Ah, vai, tá. Vai virar quem?
O King, King Kong.
Ele virou, não, vai virar.
Aí não, o próximo... quando ele revelou que era Scar King o nome dele, já, tipo assim, vinha na cabeça. Que ele vai matar o Scar King e vai ser
o próximo filme vai ser King Kong.
Sim.
Uau.
Godzilla versus King Kong. Porra, foda.
E as duas vão brigar de novo.
Sim.
Eu acho que vai ter uma hora, mano, que o Godzilla ele vai ficar... tão puto com a humanidade que tudo isso tá sendo por causa dele. Por causa da humanidade. Por quê?
Mas vou dizer, que o Scar King? O que a humanidade tem a ver com o Scar King? Não, assim, a humanidade faz muita merda.
Não, pra você ter uma ideia.
Ah.
Por que o Kong foi pra Terra Oca?
Porque a monarca...
queria
consegue...
a energia da Terra Oca pra parar o Godzilla. Por que o Godzilla precisava ser parado? Porque a humanidade tava criando o Mecha Godzilla.
É.
Quem foi que colocou o Kong na Terra Oca? A humanidade. Automaticamente, qual foi a desculpa que a humanidade deu pro Kong? Sua família tá lá embaixo.
É.
Ele foi atrás de lá. Tudo tá acontecendo por causa dele. O Monstro Zero, o King Ghidorah, foi descongelado por quem?
A humanidade.
Pela humanidade. Vai ter uma hora que o Godzilla vai olhar e vai falar, cara, foda-se.
Será que vai virar um monstrão mesmo?
E aí vai ter o Godzilla vs Kong 2.
E aí ele vai ser o Godzilla do mal.
Do mal. Vai ser igual o Minus One.
Um bom roteiro.
Vai ser igual o Minus One. Ele vai falar, cara, quer saber? Cansa aí. Cansa aí.
Acho que a Legendary não tem coragem de fazer um filme assim, não.
É, porque aí teria...
Porque o Godzilla ia ser vilão.
Seria vilão e não teria como parar um ou outro sem a morte de um.
Então, eu acho que a Legendary não tem coragem não de fazer um filme assim.
E aí, Legendary tem?
Não, pode matar os dois.
Cara,
acaba.
É um belo de um fim pros dois, pô. É um belo fim pro Monsterverse.
O que você acha, Luiz?
Aí começa outro,
Cara, eu acho que seria legal de assistir, mas eu não acho que vão ter coragem de fazer.
Porque, tipo, cara, quando tu olha...
Tem quantos anos? Geral... Já faz 10 anos o MonsterVerse.
Começou em 2014.
É, 10 anos. Pô, tá na hora de fazer um rebootzinho já.
Não, mas é porque aquele é um...
E eu tô nem é na hora. Daqui uns 2, 3 anos ainda.
Tem é, ainda faz. Acho que eles vão formar mais filmes aí.
Ainda dá pra fazer um filme... Um filme só do Kong.
É.
King, não... Só chamado King Kong.
É, King Kong.
Mas é porque o Godzilla é um herói, né? Da forma que a Legendary criou.
Sim, sim.
Ele é o modelo muito... dos Estados Unidos de fazer filme.
Sim. Não, ele, o Godzilla, ele...
Eles não põem ele como vilão. Ele na sempre época... é heróizinho.
É, na época, os filmes mais clássicos do Godzilla era o Godzilla vilão. Godzilla querendo destruir tudo, matar todo mundo. O
Minozone é assim também,
Minozone,
né?
É assim, porque ele o Minozone é uma recapitulação do Godzilla de 54, quando apareceu pela primeira vez.
Sim.
Agora, o que a gente vai ver, o que a gente viu depois desse Godzilla de 54, passou realmente, aconteceu o Godzilla monstrão destruindo Tóquio, Hong Kong. Só que aí depois, porra, ficou cansado. O que aconteceu? Começaram a colocar outros titãs. Veio Ghidorah, veio vários outros titãs pro Godzilla lutar contra eles. E aí o Godzilla virou o protetor da humanidade. Isso na Torre, no original ainda, aconteceu isso. Uhum. Por muitos e muitos anos o Godzilla virou o protetor da humanidade. Agora, foi esse modelo que pegaram, foi essa era do Godzilla que pegaram e falaram, vamos colocar dentro do MonsterVerse. Foi isso que aconteceu. Aí o Godzilla está desde 2014 sendo o protetor natural do planeta. Equilíbrio, manter o equilíbrio. Mas quando a humanidade quebrar o equilíbrio... Porra, é ela que tá quebrando o equilíbrio.
Shin Godzilla, mano. Demonião puto da vida.
Seria um bom filme, cara. Seria legal.
Mano, seria incrível. É um desfecho incrível pro negócio.
É legal.
Tipo, mostrar que o Godzilla tava tentando o tempo todo proteger o mundo e a gente fez com que ele se revoltasse, mano.
Exato.
Fala, quer saber? Pra proteger o mundo, eu tenho que devastar os humanos. E é isso.
É, os humanos, eles têm armas. Só que, cara, de verdade, não tem.
Não tem,
não tem.
E outra, ele controla todos os titãs, né? Ele pode pegar todos os titãs e pôr pra destruir a Terra.
Pode.
Foi o que o Ghidorah tava fazendo, né?
Exato, colocou pra destruir, porque ele é o alfa, ele que manda em todo mundo, ele pode fazer isso. Pode chamar o...
Por que no filme não vai ter o Behemoth lá?
O Behemoth? É, eles vão estar no Brasil, né?
É.
Não sabe se vai estar, na verdade. Aí dá dessa
discussão. É que ele vai estar no Rio, o Behemoth fica na parte mais norte, né?
Será? Ele não parece saindo do Rio, não?
É, no Rio de Janeiro. Ele aparece no Rio de Janeiro, quando ele tá lá em Rei dos Monstros.
Tem uma foto vazada que tem dele também.
Não sei se é verdade, eu não vi.
Talvez. Por que ele não vai estar?
O quê?
Não faz sentido nenhum ele não estar.
É.
Talvez tipo, ele vai lá no encontro do Godzilla aquela vez lá e ele aparece ele saindo do Brasil, pô, saindo do Rio.
Verdade.
Era pra estar.
Por que eles só tratam nos filmes o Brasil como se fosse o Rio?
Eu acho que é a capital, né?
Então, nem é mais a capital.
É porque os gringos...
Porra, seria da hora eles atacar Brasília, hein?
Do Brasil,
atacar Brasília,
porra. Seria da hora. Seria da hora pra caramba.
Aí você ia deixa destruir.
É.
É, vai, ó, tranquilo, os carquinhos pode.
Quer ele pega
os carquinhos pega com o chicote planalto, assim, joga. Joga.
Seria da hora.
Ó, tem mais um trecho aqui. Depois finalizou essa parada toda.
Tem pós-crédito.
A Mothra. Eu acho que é pós-crédito isso aqui, tem cara de pós-crédito. Mothra começa a reparar a barreira dos Iwi que os protege dos restos dos habitantes da Terra Oca. A barreira começou a enfraquecer ao longo do filme, até que Scar King finalmente a abriu. Uma vez terminado, a Mothra mostrada voando mais fundo na Terra Oca.
Ah, vou mostrar a nova camada.
Aquela barreira parece muito... Tem uma hora no trailer que o cara toca um negócio e aí só sobe uma energia azul.
Fica esquisito.
Talvez seja dessa barreira que ela tá falando. Parece ser uma barreira bem fina.
Então, vai ter uma continuação aí.
Aí monstros piores ainda do que o Shimu.
Aí acho que vai ser pro próximo filme do Godzilla.
Caralho, se tiver, já pensou? Nossa, velho.
Ah, monstros... tem que ter.
É, se não, acaba.
É. Sempre vai ter que vir um mais forte que o outro.
Tem que vir um
mais... E eu acho que é pro Godzilla 3. Tá ligado, tipo...
Porra, Godzilla 3.
Eles vão ser Godzilla vs Kong 3.
Eu acho que vai ser tipo... Não, acho que vai ser só o Godzilla 3. Aí depois vai ter um King Kong. E depois, pra finalizar, um Kong e Godzilla 3, pra finalizar tudo. Pronto. Kong. Deu uma trilogia pra tudo.
Mas
trilogia
depende, se a bilheteria for boa, do Godzilla e Kong, eles vão... Porque esse era pra ser Kong 2 já, né?
Ó, deixa eu até pegar aqui, porque eu tenho os dados aqui da bilheteria do King of the Monsters, que muita gente fala que foi um fracasso, mas...
Foi boa a bilheteria.
É, eu não...
Uns 400 milhões,
eu não
foi?
Considero um fracasso, não. Vou abrir agora.
Acho que se não for bilhão, dá fracasso, né, a galera fala.
É,
tem que ver quanto que foi o orçamento, né?
Ah, deve ter sido alto. Não, acho que a Legendary não costuma gastar muito.
Tá aqui. O orçamento foi algo... Ele arrecadou ao todo 387 milhões.
É quase 400.
E um orçamento estimado de 170. Porra, você pagou pra caralho.
Não,
pagou.
Eu acho que se pagou. Mas não deu lucro.
Ó, 387 milhões foi o que ele arrecadou total.
No mundo todo?
No mundo todo.
E ele custou 170
milhões.
É, 340 ele se paga. Então, se pagou, deu um lucrozinho
um pouquinho,
ainda. E ele não teve um marketing tão grande. Eu não sei se dobra o orçamento pro marketing também.
É.
Mas enfim, tá bom, tá ok, tá ok.
Bom, aqui finalizamos o roteiro vazado. Que entregou bastante coisa, hein?
Mano, ele entregou o filme todo, velho.
Filme todo. Tomara Luiz ficou triste que com a morte do Scar King.
Cara, quero... ficou triste com a morte do Scar King, hein?
Não, fiquei triste em saber, tá com eu queria lava, ver essa cena.
Mano, vai por mim, até o dia você já vai ter esquecido fácil, velho.
Tomara,
não,
mano.
Eu acho que essa fácil. Não, é isso
essa
não.
Essa não, essa é marcante, velho. Tem momentos na vida que a gente não esquece. Mas tomara que eu esqueça. É no final desse mês que estreia, né? Final de março?
Final de março.
Tem um dia mês, 20... eu acho que...
Vai estrear primeiro aqui no Brasil do que nos Estados Unidos.
A morte dos caras
que você não vai esquecer. Eu acho que quando eu estiver no cinema assistindo, eu vou saber. Falar, ele já morre congelado.
Mas, pô, você também sabia tudo do No Way Home e você assistiu, não foi uma experiência legal?
No Way Home a gente sabia o fim? Acho que não.
O fim eu não sabia, pô.
A gente não sabia o fim, não.
O final
não sabia. A gente só sabia que apareceu o Toby e o Andrew. A partir daí era teoria.
Eu não sabia que o Andrew ia salvar a MJ.
A gente não sabia.
Era teoria.
É. Não, era um desejo, na real.
Era um desejo. Que se iniciou quando um cara fez uma montagem, eu mostrei pro Apollo e falou...
Pô, mas não tinha que a luta final seria na Estátua da Liberdade.
Sim, sim, teria. Então. É verdade.
Mas não tinha... Mano, você falou do No Way Home agora?
É, não tinha a resolução, tipo assim, a treta do Andy Verde quase matando o Toby. Isso não tinha, né?
Mano,
isso não
aquela hora que o Toby foi...
Nossa, eu acho que eu nunca gritei tanto alto. Não!
Não, nessa hora, cara, eu fiquei gelado como, sei lá, se um de vocês tivesse sido esfaqueado na minha frente agora.
É porque eu achei que realmente eles iam matar ele ali, eu ia ficar
então,
bolado.
Mano, véio. Eu só fiquei sem reação, assim. Foi, acho que o... Bolado, acho que foi a reação mais forte que eu tive no cinema. Caralho, eu não lembro de ter visto o filme dali até o final. Eu só lembro do final do filme. Depois dali, na segunda vez que eu vi. Eu fiquei, mano, não é possível, velho.
A facada do Toby e o... Andrew salvando a MJ foi.
Mano,
momento...
esse momento é incrível, velho.
Foda-se a morte da. Como é que é o nome? Da Tia May. Foda-se.
Ah, tá, foda-se, não, foi pesada.
Porra.
Não,
mas aí pesado. Depois entram os caras chegando no portal.
Aí você fala, é verdade.
Não, podiam ter colocado uns 20 minutos a mais. E aí eles aparecem.
Ah, mas até 3 horas,
mas é isso. Não dá tempo pra sofrer muito, é verdade.
Mas é em seguida, velho. É em seguida.
É verdade. Não, mas o filme dá fortes emoções, que você vai lá embaixo. Aí aquela cena dele chorando, o J. Jonah Jameson falando e tal. Aí começa, pô...
Aí tô vendo.
Não, caraca, não. Chega o Andrew.
É o cara dando mortal no cinema.
Chega o Andrew, você fala, caraca, é incrível. Aí você fica só esperando o Toby, né?
É,
ele
você só espera
muito
ele,
bem aqui, ó. Muito bom, cara. Muito bom, incrível.
Peter Parker.
Tá achar o verdadeiro. Abre o portal lá atrás. Nossa, cara. Aquilo é cinema.
Fechou.
E aí, Marcos, tem superchat que você mandou no...
Tem algumas mensagens pra gente ler aqui?
Mensagens. Vamos que vamos. Vou mandar pro Apollo, pro Luiz?
Manda pro Luiz.
Lois, vai lá, Lois.
Vamos ver aqui. Duas perguntas de membros, tá? Nós tivemos o Maximus, que é membro vigilante há muito tempo aqui do The Nerds já. Nem tem uns meses aqui, mas ele é membro há muito tempo.
Sim. Quanto?
18 meses. Não, mas ele tava desde antes, ele deve ter desfeito e renovado.
É, com certeza.
Faz uns 3 anos já que ele tá com o The Nerds. Ó, pensou Space Godzilla ou destruirá no pós-crédito? No minuto 2:50 do trailer, aparece o Dente Prateado. Ele deve ter falado no início da live.
É, o Destroyer, eu acho que é o mais cara que pra vir. Ele é tipo um insectoide que vai evoluindo e tal. Pelo que pouco que eu sei dele.
Pô, eles podiam... É porque a Terra Roca não tem núcleo, né?
O quê?
Terra Roca não tem núcleo.
Tem um núcleo sol,
é um
sol.
É um sol, né, mano?
Mas não, é o poder do sol.
É porque
se tivesse
um núcleo, poderia ter, tipo assim, um Godzilla vermelho que sai do núcleo, tá ligado? Tipo assim, muito foda de poder.
É.
Seria legal.
É porque eu acho que eles vão continuar repetindo a mesma coisa. O Destroyer, ele foi criado porque ele tava exatamente seguindo as mesmas... Ó, o que que era na torre? Vamos trazer um inimigo pro Godzilla. Como é que vai ser ele? Uhum. Ah, vai ser um Space Godzilla. Pô, beleza. Como é que vai ser o... Vamos trazer um outro inimigo do Godzilla. Aí era o Mecha Godzilla. Era o mesmo Godzilla, variante do Godzilla sendo vilões dele.
Ah, mas isso tem toda a cultura pop, né?
Ah, mas me dizer.
O vilão do Flash é quem?
Tá, o Flash Reverso.
Quem que é o vilão do... Tem o Superman, que é o bizarro. Tem o,
tá,
o
mas,
Zod, que é um
mas
Superman
é,
também.
Isso daí se repetiu pra caralho. No caso do Flash, tem 1 milhão de
tem o Flash, tem o Professor Zoom, que é a cópia do Flash Reverso.
Exato. Então agora e, imagina isso tem? Se repetindo em diversos filmes todos os anos.
Eu vi, a série é isso.
Tá, mas a série tem uma temporada. A temporada tem 20, 25 episódios.
Aí tem a segunda, tem a terceira.
E aí toda hora... Não, enjoa?
É, enjoa.
Então, é a mesma coisa no filme. Então, o Destroyer, ele veio pra ser o Ghidorah também, porra. Toda hora repetindo o Ghidorah. Quando era o Ghidorah, era um monstro de mais cabeças do que o Ghidorah.
É que o Ghidorah é baseado na Hydra, né?
É, ainda tinha isso também. É, então, o Destroyer, eu acho que é o mais... Seria mais legal trazer.
Seria legal mesmo.
Mas caralho, pra mim é o tipo final do MonsterVerse já também.
É verdade.
Eu falei, já reboot isso aí de novo.
A gente teve um cara aqui que eu não gosto muito, mano. É chamado Espaço Nerd. Ele falou assim, já tem uma pergunta do Monsterverse. Qual foi a pior morte de kaijus que vocês já viram?
A pior morte de
kaijus? A pior de ser ruim ou de ser triste?
Eu não sei. Acho que é triste. Caio, especifique. Falou, né? Elabore. Não, eu acho a pior... Conhecendo o Caio, acho que é de ter sido ruim mesmo.
É. Cara, eu acho que a pior morte, o cara mais sofreu, foi a primeira cena lá do Muto Prime. Na verdade, só um Muto. Quando o Godzilla, ele pega o Muto pela cara e dá aquele beijo da morte dele. E joga na garganta dele a rajada atômica. Legal. Pra mim, aquele dali
eu
foi...
Eu gostei da caveira, o Kong matando os bichos lá, mano. Comendo,
é boa,
tá
nossa.
É da hora, da hora. Mesmo.
Ele aquela mata. Luta que ele pega um polvo no rio, aí já come,
ele mata e
arrasta
come, é da hora pra caramba. É. Acho legal.
E é bonita aquela cena, é boa mesmo.
Mas aí que é a pior, gente.
Mas a pior do quê?
De ter sido ruim,
de ser brutal, ser brutal. Fala de brutal, brutal.
Ah, tá. Então a pior melhor.
A pior melhor.
Pô, eu lembrei de um aqui.
Vai.
Que é do filme do Kong lá do Jack Black. Não dessa, né?
Tá.
Porque ele tá lutando com o dinossauro, ele pega, abre a boca do dinossauro
e
assim.
Rasga,
nossa, aquela cena assim, é icônica.
Quando eu vejo o meu cachorro com alguma coisa na boca, eu não sei.
Aí
você
já
voa
assim.
Ah, o Hulk mata assim, né? Lá de 2003, ele mata os cachorros rasgados.
Verdade.
Caralho, Hulk, verdade.
E ele tira da espinha, né, também.
Nossa,
é verdade. Brutal essa...
Então, gente, antes da gente continuar aqui falando, pra finalizar, lembrando também que tá rolando a Crunchyroll Anime Awards. Dia 2 de março de 2024, vai ter aí a grande cerimônia de premiação desse grande evento, né? Porque são 25 categorias dos animes concorrendo ali. E vamos ter o resultado agora. Vamos ver quem ganhou. Qual
evento,
que é o melhor,
né?
Anime.
Final do campeonato.
Melhor, deve ter melhor personagem. São 25 categorias bem bacana. Você vai poder acompanhar tudo pelos canais oficiais da Crunchyroll. Tanto no YouTube e na Twitch também, beleza? No Japão vai sair lá às 19 horas, se não me engano.
19 horas lá,
e
né?
E que aqui no Brasil equivale às 6 da manhã, tá? Segundo
dia
horário
de
Brasília.
Março, né?
No dia 2 de março de 2024, beleza? O link tá aqui na descrição, que é do Instagram deles, pra vocês acompanharem mais de perto. Nós, The Nerds, aqui estamos participando, a gente votou, estamos aguardando pra ver os resultados, vai ser bacana demais, beleza?
Show.
Beleza.
Agora vamos pro próximo aqui. A gente teve o Wellington Prudêncio, que é membro vigilante aqui.
Valeu, Wellington.
E aí ele mandou uma pergunta primeiro como membro e depois ele mandou um superchat ainda. A primeira foi a seguinte, ó. Que criaturas de outros universos viveriam a uma luta?
Viveriam a uma luta? Como assim?
Eu achei bem abrangente a pergunta dele também. Ele perguntou, ó. Que criaturas de outros universos viveriam a uma luta? Será que é uma luta contra o Godzilla?
Deve ser.
Que sobreviveriam?
Ah, mas criaturas de outros universos, por exemplo, o universo da Marvel, o universo da DC, que sobreviveriam a uma luta contra monstros do MonsterVerse, tipo Godzilla.
Acho que o Hulk sobreviveria.
Sobreviveria?
Não do CM, o Hulk dos quadrinhos.
Tá. O Hulk, a DC tá apanhando pro Godzilla, hein?
Então, o Superman tá sofrendo lá, né?
O Superman tá sofrendo. O Batman criou um Jäger pra bater de frente com o cara.
Da hora isso aí. Não,
o Lex Luthor pegou o Mechagodzilla.
É mesmo? Tá em qual edição esse quadrinho?
Cara, acho que tá na 4.
Ah, não saiu mais depois
não,
dessa?
Não, acho que não.
Faz Power tempo. Rangers, mano.
Power Rangers. Criar o Megazord, seria uma luta boa. O Jaspion, né?
Seria Caraca, seria bacana.
O
mesmo.
Goku, será que conseguiria?
Fácil.
É.
Goku, chegou, mesmo, né? Goku chegou a um ponto, cara, que, porra, não tem o que fazer contra ele, não.
Ô, tá rolando no mangá o Goku contra o Gohan Beast, mano.
É mesmo?
Aham, saiu essa semana.
Mas treino?
É, no planeta do Bills, ó, treino, mas tipo assim, querendo lutar, o Goku não treina, né? Ele luta pra...
Tá.
Igual quando ele lutou no Torneio do Poder lá, que deixou o Gohan cego praticamente no Torneio do Poder, né?
É verdade.
Então, tá da hora essa parte.
Caraca,
do mangá.
Que legal. E a pergunta que ele mandou depois?
Então, o Elton Prudence mandou mais R$5 de superchat. Ele falou, essa possível cena pós-crédito, a Mothra pode saltar no tempo e levar o Godzilla ou trazer outro titã do passado. Que titã gostariam de ver no cinema?
É legal isso porque eu lembro que no Space Godzilla lá dos outros filmes, tem uma teoria de que é porque a Mothra, ela voa até um espaço no filme anterior e falam que partículas de coisa acabou indo pro espaço e que originou o Space Godzilla pra chamar ele aqui pra Terra também. Uhum. Então seria legal que, tipo assim, a culpa é dela de trazer um novo negócio, de um novo titã.
Ressuscitou ela, rompeu o equilíbrio.
É.
Outro monstro que eu gostaria de ver... Pô, o Ghidorah já apareceu.
O Destroyer?
O Destroyer, eu acho que é o que eu mais gostaria de aparecer. Porra, tem um outro lá que é uma tartaruga. Esqueci o nome dele. Se a galera falar aí no chat, Não é do MonsterVerse, mas...
Eu sei qual que é que você tá falando.
Pô, esqueci, cara.
Nome. É, Tartaruga Ninja.
Tartaruga Ninja,
Donatello.
Donatello. Tu conseguiu trazer ele, ia ser top.
Seria legal um crossover. É, vai ter o Transformers agora com o G.I. Joe, né?
Pô, Transformers, ia ser maneiro. Ah, faria sentido o Optimus montar em cima do Godzilla. Aí, pra mim, tava de boa. Ah, pra mim, eu tava...
Eles tinham que começar a fazer crossovers de franquias, cara. Acho que esse é o futuro do cinema.
Aí, pra mim, isso daí seria aceitável.
Imagina o Toretto, mano, Velozes e Furiosos e Transformers.
Isso aí tem que acontecer.
É o mais óbvio que eles têm que fazer.
É verdade.
Porque, tipo assim, se o cinema não tá gerando dinheiro...
vamos rodar.
Porque ano passado eles fizeram Velozes e Furiosos 10 e o Transformers. Eles não foram também de bilheteria. Se tivesse juntado os dois...
Nossa, ia bombar muito.
Era 1 bilhão garantido.
É.
E aí junta com o MonsterVerse, nossa.
Sabe o que seria da hora um dia a gente trazer o Guilherme Briggs e o cosplay do Toretto?
Nossa!
E deixar eles ao contrário, seria.
Fala, você vai ver bom. Você vai ver o Dominic Toretto. Eles vão olhar e ficar...
Seria muito bom.
Não, aí tipo, fala, Toretto, vamos rodar. Family.
Family.
É, aí puxa. Caraca, seria incrível.
Incrível, cara. Incrível. Isso que tá faltando na internet.
É verdade,
né?
Eu quero viver pra ver isso.
Mas enfim, vocês vão fazer isso acontecer.
Acabou, Marcos, o
Acabou
superchat?
O superchat, tem mais.
Mais uma,
tá bom,
vamos
mais
lá.
Mais uma aí, tem...
Ó, o Maximus, ele mandou mais um, ele falou... Tô sentindo falta de monstros clássicos do Godzilla. Aí ele mandou mais alguns, que é o Baragon, uhum. Anguirus, Giga... E Jet Jaguar, etc. São monstros clássicos da mitologia do Godzilla, esses,
é,
né?
Jet Jaguar, o... Primeiro, recapitulando. Realmente, sim, a Legendary ela tem uma parceria com a Toho.
Sim.
Isso realmente acontece. Tanto é que é por isso que eles conseguem usar o Godzilla.
Fazer os filmes, né?
Fazer os filmes, exatamente. De uns anos pra cá, estão falando que... Essa parceria, ela tá tipo Marvel e Sony, sabe? Ah. Cada um quer pegar os seus direitos de volta e fazer suas coisas.
Não tá tão consolidada assim,
né? Não tá tão,
né,
consolidada. Principalmente agora, depois do Godzilla Minus One, que teve o sucesso. Foi incrível.
Foi um filme barato, né?
Barato de fazer e que atingiu muita gente. Foi muito bom mesmo o filme. Então, tá se especulando muito de que a Toho quer pegar os direitos do Godzilla de volta. Bom, não sabe como isso tá. Talvez realmente role, talvez nunca role. A Legendary, na casa, a gente tem a série da Monarca rolando. Os diretores da série da Monarca e também até mesmo do... É, os diretores da série da Monarca, eles chegaram a dizer que eles estão pensando já, eles têm plano já para uma segunda temporada.
Sim.
E aí eles querem trazer novos titãs. E aí eles falaram, nós temos uma parceria muito boa com a Toho. E qualquer um que a gente quisesse trazer, a gente conseguiria trazer e explorar dentro dele.
É bom de vir, né?
Exato. Aí eles falam, Jet Jaguar, Gigan, eles chegam a dizer, a citar esses daí. Então, tipo, são monstros que eles gostariam de trazer pra esse universo. É claro que não seria a mesma coisa do que é na Toho. Eles não teriam as mesmas características. Eles seriam a versão da Legendary.
Sim,
sim. Totalmente mudado, né, no caso. E, cara, fica basicamente isso. Pode acontecer? Pode. Esses titãs da Legendary entrar, esses titãs da Toho virem pro universo da Legendary. Mas tem todo esse negócio de não saber como é que tá o negócio dos direitos autorais deles.
Ah, que eles deixam isso muito em sigilo, né? Essa igual parceria. A Marvel DC, exato, e tal. O da Sony eles falam muito porque os insiders liberam muita coisa,
liberam,
né?
Liberam muita coisa, exatamente.
Porque tá dando merda aí, Sony.
Mas, pô,
Marvel,
né? É uma,
né,
indústria japonesa que pouco se sabe, velho.
É. Mas, enfim, seria legal ver eles abrangendo mais o MonsterVerse, mostrando mais titãs.
E é
interessante.
Isso?
É sobre isso, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu The Nerds essa noite de segunda-feira.
Obrigado,
descobriu,
galera,
todo o filme que vai acontecer.
Já sabe,
né?
Já sabe tudo.
Já sabe tudo. Não precisa assistir, não. Mas eu acho que vai ser legal.
Vai ser legal.
Tô ansioso pra esse filme, cara.
Vai lá, vê se assiste esse podcast, vai lá no filme e vê. Realmente é isso que
aconteceu. E se não for, xinga o Eric, que ele falou que ele que trouxe o roteiro.
E se for, agradece a gente.
É verdade. Não, agradece o Eric também, né?
Tô zoando, porra. Que é pra agradecer o The Nerd. Se errar, é só ele.
É, exatamente. É isso.
Mas se acertar, é todo mundo.
Exato.
Menos o Caio, que ele não veio hoje.
É, Caio.
Mas enfim, é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido e até um dia.
Valeu.
Tchau, tchau.